Boa noite a todos.
Cumprimento senhores vereadores, cumprimento senhoras vereadoras, cumprimento a você, cidadão jorense, que está nos assistindo ao vivo pelo YouTube Câmara Municipal de Juara e pela rede social Facebook Câmara Juara. E também a você que vai estar nos ouvindo aí terça-feira a partir das 20 horas, que nossa sessão será transmitida aí na íntegra através da Rádio Tucunaré. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a 28ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 10ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores e a você, cidadão juarense, que em decorrência da aprovação do requerimento 044-2021, de autoria dos vereadores Heraldo Marquito e Luciano Oliveto, bem como a convocação expedida por meio do ofício 340, Gabinete da Presidência 2021, desta presidência, convido o secretário municipal de transporte, senhor Luiz Frederico, a tomar assento, aqui nesse plenário. Fred, pode chegar e se sentar aqui do nosso lado. Aqui. O Fred ele recebeu a convocação e ele vai estar participando aí em breve, aí fazendo a explanação referente ao requerimento 044, que foi aí elaborado aí pelos vereadores Heraldo Marquito e Luciano Oliveto. Seja bem-vindo aí, Fred. O Luiz Frederico é conhecido popularmente como Fred, né, Fred? Vou chamar você de Fred aí, viu, Luiz Frederico? Comunica aos senhores vereadores e vereadora, cabibra, encontre-se sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Sandy.
Boa noite a todos. Apocalipse, capítulo 21, versículo 3. E ouviu uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Amém.
Agradeço à vereadora Sandy. Nesse momento, eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
8 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, está aprovada. Pequeno expediente. Em atendimento ao artigo 138 da resolução 123 de 2011, passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 445-2021, referente ao ofício 908-2021.
Processo número 455 de 2021, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto: Ofício número 908 de 2021, encaminhando o relatório das atividades desenvolvidas pelas secretarias municipais que compõem a estrutura organizacional do município referente ao mês de setembro de 2021.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o ofício 947 de 2021 do senhor prefeito municipal.
Tá bom. Ofício 947 de 2021, a sua excelência vereador Valdir Leandro Cavicchioli, presidente do Poder Legislativo. Assunto: resposta ao requerimento 042 de 2021 e ofício 334 do gabinete prefeito Carlos Sirena.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o convite do deputado estadual, o presidente da Assembleia Legislativa, Max Russo. Na íntegra?
É. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, deputado Max Russo, convida Vossa Excelência a participar da audiência pública requerida pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação e pela Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária da Assembleia Legislativa no Estado de Mato Grosso, com o objetivo de discutir o projeto de lei 889 de 2021, com a mensagem sobre a LOA 2021, que estima a receita e fixa as despesas do Estado de Mato Grosso para o exercício financeiro de 2022. Considerando a Resolução Administrativa número 22 de 2021 e o Ato 30 de 2021, elaborado no âmbito do Grupo de Trabalho Covid-19, as audiências públicas ocorrerão por meio da plataforma digital Zoom, ou equivalente, sendo conduzido pelo presidente da respectiva comissão, com a participação dos membros e demais parlamentares, sendo fisicamente na sala de reuniões 201, com a participação virtual dos senhores secretários do Estado e seus representantes, podendo participar um representante de cada poder. Será autorizado o ingresso de representantes da sociedade civil organizada e da população na reunião através da plataforma digital, sendo facultado o ingresso simultâneo de até 20 inscritos por audiência, sendo que o critério será de cronologia da inscrição através do e-mail participaçãopopular@assembleialegislativa.mt.gov.br. Com 3 dias de antecedência com os seguintes dados: instituição que representa, nome completo, e-mail e contato telefônico.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o convite da secretária de Estado de Meio Ambiente, que nós recebemos através de e-mail, convite um pouco em cima da hora, mas foi entregue aqui na Secretaria Legislativa hoje, então passo para a leitura, para informação e conhecimento dos colegas pares.
Convite para audiência pública, PERS MT. Prezado, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Maureen Lazaretti, convida toda a população de Mato Grosso para participar da audiência pública que irá consolidar o Plano Estadual de Resíduos Sólidos de Mato Grosso. A audiência ocorrerá de forma presencial e virtual no dia 4 de novembro, das 14 às 17 horas, e tem como objetivo consolidar os dados para estabelecer parâmetros da política pública de resíduos sólidos do Estado, com contribuições e manifestações da sociedade para a conservação ambiental e sustentabilidade. Aberta a participação pública, a audiência está recebendo inscrições de pessoas físicas e jurídicas até o dia 3 de novembro às 18 horas. Ela será realizada de forma presencial no auditório da Secretaria de Tecnologia e Comunicação da UFMT e será limitada a 60 lugares.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura, o processo 460-2021, referente ao ofício 289-2021.
Processo número 460-2021, interessada Ana Maria de Lima, diretora político-pedagógico-financeira da UNEMATE. Assunto, convidando todos os vereadores para a reunião com a reitoria da UNEMATE no dia 9 de novembro de 2021, às 9h30, no campus da UNEMATE de Juara.
Gostaria de agradecer a presença do staff da Prefeitura Municipal de Juara, que está aqui, a secretária de Saúde, Maísa Salvador, secretário de Cidades, está aí presente, o secretário de Esporte, Douradina, Rafael, chefe do gabinete, Toninho, diretor, Carlos Nunes, obrigado pela presença, também a doutora Lindamir, seja muito bem-vinda a esse parlamento. Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. Em atendimento prazo terceiro do artigo 138, todos os vereadores, caso tenham indicações, proposições ou solicitações, terão prazo improrrogável de 3 minutos para proceder sua leitura e ou justificativa. Primeiro vereador inscrito no pequeno expediente, vereadora Marta Del Piazza.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, boa noite aos secretários municipais presentes aqui nessa sessão ordinária de hoje. Boa noite, secretário Fred. Espero que a gente possa ter os esclarecimentos que os meus colegas anseiam. E na semana passada, eu fui procurada por alguns professores da rede estadual com a notícia que a Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso está fazendo uma reorganização na sua estrutura municipal e retirando do município de Juara o que a gente conhece como assessoria pedagógica, né? Hoje a gente chama de Diretoria Regional de Educação. Pela reorganização da SEDUC, nós teríamos que nos reportar à cidade de Juína. Então, a Diretoria Regional do município de Juara passaria para Juína. E claro que isso provocou um descontentamento para todos os diretores das escolas estaduais do nosso município. Porque se tivermos que buscar apoio em Juína, vai ficar tudo muito mais difícil, porque a gente tem que sempre lembrar que temos um município de vasta extensão territorial, com inúmeras escolas indígenas, salas anexas no interior. E é importante ter um órgão representativo da SEDUC aqui no município de Juara. Então, enviei ofício ao secretário Alan Porto e à deputada Janaína Riva, que fará a gestão para que a gente não fique desassistido. Juara precisa manter a Diretoria Regional de Educação aqui. Nós precisamos ter essa representatividade aqui para atender todo o Vale do Arinos. Juína é outra região. É importante que os nossos representantes sempre lembrem que Vale do Arinos é diferente do Vale do Juruena. Era isso, muito obrigada e boa noite.
Cumprimento também aqui o procurador do município, doutor Fábio, Marcinha, secretário de administração, o João Rissotti, secretário de meio ambiente, e também o Anderson, secretário de imprensa do município. Próximo vereador inscrito, vereadora Sandy.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, todos os que estão aqui presentes e também os que nos assistem pelas redes sociais e os que estarão nos ouvindo amanhã pela Rádio Tucunaré. Que bom ver todo o time aqui da prefeitura reunido. É bom que a gente nem precisa mandar ofício, já ia pedir para mandar ofício aqui para a secretaria, Mas já vamos dizer aqui para os secretários. Eu recebi bastante reclamação durante essa semana, esse final de semana, sobre a praça. Eu já tinha conversado com o João sobre isso, e é a questão do excesso de pessoas que ficam ali bebendo, jogando, e trazendo assim, criando um ambiente desagradável para as famílias que usam aquele espaço. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade para pedir para o secretário de Desenvolvimento Econômico, o João, que é responsável ali pela praça, para que crie caminhos, meios aí de evitar com que essas pessoas atrapalhem o lazer que as famílias juarenses têm ali na Praça dos Colonizadores. Eu gostaria de agradecer ao Salvador Pizzoli, secretário de Cidades, pelos reparos feitos ali no Jardim Continental, que ficaram excelentes. Tomara que durem até o final das águas, a gente sabe que é difícil, mas eu tenho certeza que sua secretaria está sempre disposta ali a nos ajudar. Com relação ao que a vereadora Marta disse sobre a retirada do DRE daqui, né, passar a ser polo de Juína, eu também entrei em contato com eles. O DRE de Juara, ele responde por 700 profissionais só da rede estadual, mais de 7 mil alunos. E a distância que ficaria de Juara a Juína, para que eles administrem aqui essa região, ficaria totalmente inviável. Também entrei em contato com o prefeito para falarmos sobre isso, ele já entrou em contato com a SEDUC também, para que essa decisão que está vindo de cima, sem analisar a realidade local, levando-se em consideração tão somente a questão de logística, né? Sem analisar esse detalhe. E também tem outra coisa que eles não estão levando em conta, é que o nosso IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação, é superior ao de Juína. Então, a gente acredita que se não tivermos o DRE aqui, pode ser que a qualidade do ensino diminua. Então, nós também estamos batalhando aí para que isso não aconteça. Termino nas considerações finais. Obrigada e boa noite.
Próximo vereador inscrito, o vereador Luciano Oliveto. Devido ao distanciamento, por causa do Covid-19, a primeira secretaria vai permanecer vazia.
Em nome do secretário Fred, eu quero cumprimentar toda a equipe do prefeito Carlos Sirena, que veio prestigiar pessoalmente a sessão de hoje. Quero aproveitar a oportunidade e cumprimentar também a doutora Lindamir Paiva, advogada e candidata a vice-presidente da OAB de Juara. Desejo muito sucesso à senhora, doutora. Eu quero começar aqui, em nome da secretária Maísa, agradecendo, Maísa, a equipe do Hospital Municipal. Eu acredito que toda a cidade ficou sabendo o que aconteceu com a pequena Helena no último final de semana. Um acidente com aquele conhecido disco de churrasco, né? Que tem sido recorrente esses casos no Hospital Municipal de Juara. E graças a Deus e aos trabalhos do Dr. Haroldo, médico regulador, e também do Dr. Antônio, que fez o primeiro atendimento, da enfermeira Regiane, do enfermeiro Guilherme, das técnicas de enfermagem Simone, Valdecir, Valquíria, Marielle e Márcia, e também dos dois atendentes da equipe de SAMU, da Romildo e do Alexandre, fizeram ali os primeiros socorros imediatamente. A regulação aconteceu de maneira muito rápida, em menos de 12 horas após o acidente, nós que estamos aí a 700 quilômetros da capital do estado. Tanto a Helena quanto a mãe dela já estavam em um hospital especializado para receber um tratamento adequado, especialmente para a menina Helena, que teve 90% do seu corpo queimado, para vocês entenderem a gravidade disso. Então a gente aproveita o nosso espaço aqui, presidente, para agradecer os trabalhos da equipe do Hospital Municipal, que tem aí a secretária Maísa. Acredito que quando a gente faz esses elogios, Maísa, é que a sua equipe está se aproximando de você, porque você é uma pessoa muito humana nos atendimentos a toda a população, e isso acredito que tem refletido diariamente nos trabalhos das equipes. E também aproveitar o espaço para pedir para a população que crie uma consciência quanto ao uso desse disco de churrasco. Os acidentes normalmente são com idosos e com crianças, e a gravidade disso, o risco que ele coloca à vida dessas pessoas é muito grande. E a gente tem que entender que, infelizmente, nós moramos distante da capital, e esse tipo de acidente só pode ser tratado na capital do estado de Mato Grosso. Então isso é um problema muito sério. Quero aproveitar aqui também para falar para o pessoal da Andeia Mundurucu, do Instituto Mundurucu. Hoje estive na prefeitura novamente cobrando o prefeito Carlos Sirena sobre o termo de fomento que ele irá fazer para a construção dessa estrutura de quadra na aldeia Mundurucu. e também fiz uma solicitação ao prefeito Carlos Sirena, atendendo a diversas reclamações dos moradores do bairro Santa Cruz e do Jardim Vitória sobre o mau cheiro ali da região, para que notifiquem a SEMA a agir ali na região e tentar identificar se realmente é a estação de tratamento de esgoto que está gerando aquele odor. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população presente. Em nome do secretário Fred, quero cumprimentar todos os secretários, diretor e a população aqui presente. Senhor presidente, gostaria de, já que o secretário de cidade está aqui, é desde já cobrar mais uma vez, fazer um ofício a ele, sobre o córrego ali de João de Barro, aonde, onde começa a chover, esse dia deu uma chuva, esse vereador recebe ligações de moradores ali, reclamando que a água está entrando dentro de sua residência, porque o córrego assoalhou de terra novamente. Também, gostaria de, já que o secretário de transporte está aqui também, recebi duas reclamações e cobranças sobre uma ponte ali na estrada Beira Rio, aonde ali perto do João Bajão, para frente da Fazenda Sofia. Essa ponte quebrou e está trazendo muito transtorno ali para aqueles moradores ali. Também quero aproveitar que o secretário de cidade está aí, cobrar mais uma vez, quero que o vereador Luciano assine esse ofício junto comigo, sobre ali perto da borracharia do Jereba. Está tendo tráfego ali muito grande e muitas crianças ali estão tendo dificuldade para atravessar ali, depois que a hora que vai para a escola e a hora que sai da escola. A gente sabe ali que já teve vítimas fatais ali naquele ponto, ali precisa fazer uma lombada relevada ali com bastante sinalização, para estar dando segurança para aquelas crianças e para todos os usuários daquele pedaço também. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite, colegas vereadores. Em nome do secretário Fred, aqui presente na mesa diretora, eu cumprimento todos os secretários aqui presentes hoje. É com muita satisfação que recebemos vocês aqui nessa casa. Senhor presidente, eu gostaria de pedir para fazer que essa secretaria fizesse alguns ofícios, mas devido a essa ocasião eu resolvi fazer algumas imagens, copiar algumas imagens e trazer para mostrar para a população que nos assiste em casa, que é através das redes sociais, do trabalho que vem sendo feito, aproveitar que o secretário Fred está aqui presente, para que mostramos aí, de repente, à população um pouco do trabalho que está sendo feito. Não, o tempo é curto, mas vamos aproveitar e soltar algumas imagens aí, como aí a estrada do Jaú até o Tatu, entroncamento de Itabaporã, Fazenda Bama, onde fizemos aí um bom trabalho, o secretário Fred, com a sua equipe, que encobriu vários pedaços ali de pedras nessa região, onde era muito transtorno para a população ali, de carro pequeno e principalmente de caminhão carregado boiadeiro, caminhão toureiro, que dava muito transtorno nessa região e foi resolvido com o trabalho da Secretaria de Transporte. Também na linha da Alegria, conhecido também como a linha do Sirena, patrulhamento, cascalhamento de alguns pontos críticos no mês de julho, que também resolveu o problema daquela região, onde a população estava reivindicando a reabertura, o patrulhamento do cascalhamento da estrada da Tiaia, tão fechada aquela estrada, com tão dificuldade, e os produtores ali do outro lado do Rio Arinos plantando, fazendo as suas diferenças, mas com problema de estrada. E é onde foi trocado também várias pontes por tubos, aonde esses tubos foi conseguido através de parceria com os produtores locais e fizeram lá um bom trabalho na estrada da Fazenda Tiaia, agora no mês de outubro. Também o patrulhamento do Rio dos Peixes, passando por Águas Claras, chegando até Juara, onde tinha muitas pedras grandes, com grandes transtornos ali para principalmente motoqueiros e carros baixos. E a estrada ficou boa. Agora a população, agora no mês de outubro também, que foi feito esse trabalho de águas de lá do Rio dos Peixes, lá no Moacir, até aqui na cidade de Juara, foi feito agora no mês de outubro. Também as máquinas estão trabalhando, fazendo um belo serviço aí na estrada do Catuaí, postinho, toda aquela região, aonde foi até lá na divisa do município com o Nova Maringá, fazendo todo o patrulhamento daquela região, ficando alguns pontos aí para ser cascalhado, mas vai voltar para fazer, fazendo a região da MT-160 e MT-242, agora nesse mês de outubro, terminando agora no mês de novembro, várias pontes com problemas também que foram resolvidos a nosso pedido da população, na verdade, que foi resolvido nessa região do assentamento, PA Vale do Arinos, da linha 3, ali na região do Casarão, muitos problemas de ponte e aí trocando algumas pontes por tubos também, como aqui na fazenda do Tuquinha, e lá mais adiante também trocou, da fazenda do Santo Antônio do Tio Célio, também trocou uma ponte por tubo. Sabemos da dificuldade da secretaria, com grandes problemas de maquinário, mas assim, a gente tem que parabenizar o Fred pelo todo o empenho que vem sendo feito, várias obras sendo executadas, o município não vai acabar os problemas, a gente é sabedor disso, mas temos que eliminar o máximo possível. É isso por enquanto, senhor. Muito obrigado.
Não vendo mais matéria nem vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. O grande expediente é em atendimento ao artigo 139 da resolução 123 de 2011. Nesse momento eu passo as mãos do primeiro secretário para leitura, o processo 459/2021, referente ao projeto de lei municipal 047/2021.
Processo 459 de 2021, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, Projeto de Lei Municipal número 47 de 2021, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito suplementar e da outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor, o processo 458-2021, referente ao Projeto de Lei Municipal 048-2021.
Processo número 458-2021, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, Projeto de Lei Municipal número 48-2021, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente abertura de crédito suplementar e da outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor, o processo 461-2021, referente ao Projeto de Lei do Legislativo 032-2021.
Processo número 461 de 2021, interessados todos os vereadores. Assunto, projeto de lei do Legislativo número 32 de 2021, que declara a utilidade pública à Associação de Atletismo de Juara.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do Grande Expediente. Informo aos senhores vereadores que não há vereadores inscritos no livro. Não havendo vereador inscrito no livro do Grande Expediente, encerro e informo que... Neste momento, encerro o pequeno grande expediente, informo que neste momento, em decorrência da aprovação do requerimento 044-2021, de autoria dos vereadores Heraldo Marquito e Luciano Oliveto, na sessão ordinária do dia 18/10/2021, requerendo a convocação do secretário municipal de transporte, senhor Luiz Frederico, bem como a convocação expedida ao respectivo secretário, por meio do ofício 340-2021 desta presidência. Neste momento, eu passo as mãos do primeiro secretário para a leitura... O requerimento 044-2021 e também o ofício 340-2021, que o mesmo encontra-se no processo 447-2021.
Processo número 447-2021, interessados vereador Heraldo Marquito e vereador Luciano Oliveto. Assunto, requerimento número 44 de 2021, requerendo que o presidente oficie o secretário municipal de transportes, senhor Luiz Frederico Serpa Chormiak, convocando a comparecer essa casa na sessão ordinária de 3 de novembro, a fim de prestar esclarecimentos e informações sobre a situação das pontes e estradas localizadas na circunscrição do município de Juara. Ilustríssimo senhor Luiz Frederico Serpa Chormiak, considerando o requerimento 44 de autoria dos vereadores Heraldo Marquito e Luciano Oliveto, aprovado na sessão ordinária realizada em 18 de outubro, considerando os artigos 13 e 14 da Lei Orgânica do Município, que prevê competência à Câmara para convocar secretário municipal para que preste informações pessoalmente sobre assunto determinado, venho por meio deste, nos termos do artigo 194 do Regimento Interno dessa Casa, convocar Vossa Senhoria a comparecer na sessão ordinária da Câmara Municipal, que será realizada no dia 3 de novembro de 2021, às 19h30, horas para prestar esclarecimentos e informações sobre a situação das pontes e estradas localizadas na circunscrição do município de Juara. Os esclarecimentos serão prestados pessoalmente em plenário, sendo oportunizado o tempo de 10 minutos para fala, prorrogáveis por mais 5 minutos, sendo que após a exposição os vereadores poderão interpelá-lo, sendo-lhe garantido o direito de resposta. Ressalto que a ausência de Vossa Senhoria, sem justificação adequada à sessão prevista, importa em crime de responsabilidade, conforme prevê a Lei Orgânica e o Regimento Interno desse município. Certo do vosso atendimento, presidente do Poder Legislativo, Valdir Leandro Cavicchioli.
Gostaria de informar aos senhores vereadores e também ao secretário municipal de transporte, senhor Luiz Frederico, que as interpelações feitas pelos vereadores serão no rito do disposto no artigo 195 da Resolução 123/2011, Regimento Interno deste Poder Legislativo Municipal. Portanto, para conhecimento dos senhores vereadores, do senhor secretário e também de você, cidadão janense, que está nos assistindo nesse momento, eu passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o Regimento Interno, para que seja realizada a leitura do artigo 195 do CAPT e seus parágrafos.
Artigo 195 do Regimento Interno do Poder Legislativo de Juara. Na hipótese de convocação, o secretário municipal encaminhará ao presidente da Câmara ou comissão até o início da sessão reunião sumário do que virá tratar para distribuição aos vereadores. O primeiro secretário, ao início do grande expediente ou da ordem do dia, poderá falar... Desculpa, o secretário poderá falar até 10 minutos, prorrogáveis por mais 5, pelo plenário da casa ou da comissão, só podendo ser aparteado durante a prorrogação. Encerrada a exposição do secretário, poderão ser formuladas interpelações pelos vereadores, não podendo cada um fazê-lo por mais de 3 minutos. Para responder a cada interpelação, o secretário terá o mesmo tempo que o vereador para formulá-la. Serão permitidas a réplica e a tréplica pelo prazo de 2 minutos improrrogáveis.
Gostaria de registrar aqui também a presença do vice-prefeito Valdinei, meu amigo Ney Drogas, também da secretária de Assistência Social, Cida Félix. Seja bem-vindo também a esse parlamento. Senhores vereadores, senhor secretário, você, cidadão jorense, conforme podemos observar na leitura realizada pelo primeiro secretário, e para que não haja dúvidas, saliento que o senhor secretário de transporte sorteará 10 minutos, podendo ser prorrogado por mais 5, para fazer suas exposições relacionadas ao tema da convocação, tá? Em atendimento ao artigo 195, parágrafo 1º. Cada vereador terá o prazo de 3 minutos para formular suas interpelações. E o secretário municipal, como está no regimento, para responder cada interpelação terá o mesmo prazo. Está no artigo 195, parágrafo 2º e 3º desse regimento. Serão admitidas as réplicas e a tréplica pelo prazo de 2 minutos, improrrogável. Improrrogável, conforme o artigo 195, parágrafo 4º. Esclareço aos colegas vereadores que todas as perguntas que os senhores quiserem fazer ao secretário deverão ser formuladas de uma só vez. Nesses 3 minutos, senhores têm, os vereadores, vou convocar os senhores para vir à tribuna, e os senhores terão 3 minutos para interpelar o secretário com seus questionamentos e suas perguntas de conformidade com o requerimento e ofício, ora convocado o senhor secretário. Então terá que ser feito tudo de uma vez, durante o tempo previsto para cada vereador, tá? Não havendo possibilidade de novos questionamentos após os 3 minutos. Feito o devido esclarecimento, nesse caso, eu solicito ao secretário municipal, Fred, que se dirija à tribuna. Fred, pode ficar à vontade naquela tribuna. Para o esclarecimento sobre a situação das pontes e estradas localizadas na circunscrição do município de Juara. O senhor tem um prazo, então, de 10 minutos, podendo ser prorrogado por mais 5, se assim o senhor achar necessário. Essa presidência, conforme o regimento, tá, não. O senhor pode iniciar.
Boa noite, senhores vereadores, senhoras, se me permitirem, ela me causa um pouquinho de... Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadores, boa noite, secretários, vice-prefeito e ouvintes que seguem aí pelo Facebook e outras mídias, né? Gostaria de deixar bem claro que, apesar de algumas dificuldades que nós tivemos no começo dessa gestão, nós conseguimos, através de máquinas da prefeitura e máquinas contratadas através de licitação de horas máquinas, nós conseguimos patrolar 1.740 quilômetros de estrada até sexta-feira passada, até dia 30, se eu estou correto. Nós cascalhamos, através dessas máquinas da prefeitura e máquinas locadas através de licitação horas máquinas, 154 quilômetros de estradas dentro do nosso município. Nós, no começo do ano problemático, dificultoso que tivemos, nós tivemos muitas plantações longe do eixo agrícola do nosso município, que é um negócio que me preocupa muito, civil, a iniciativa privada, ela está andando de uma maneira tão rápida que eu começo a ficar preocupado, e se eu fosse também qualquer ente do serviço público, começaria a ficar preocupado também. Porque eu tô vendo que nós estamos tendo muita dificuldade para acompanhar a iniciativa privada dessa maneira que eles estão desenvolvendo. Nós temos plantação hoje de arroz na Itapaiúna, temos plantação de arroz em Águas Claras, lugares que foram feitos pontes no passado, não para permitir esse volume de carga que está passando hoje nessas estradas. Foi feito essas pontes no passado para caminhão boiadeiro, um caminhãozinho de tora, hoje está passando calcário, está passando adubo, está saindo arroz, está saindo soja, está entrando carretas boiadeiras com 2 andares, que em muitos lugares, em muitas estradas nossas, às vezes as carretas não conseguem nem fazer a curva na estrada. Então esse é um negócio que preocupa demais o executivo, e eu acho que também tem que preocupar o legislativo. Porque a gente vai precisar de vocês, senhores vereadores, para ideias, para leis. Eu já estou sabendo que tem aqui nessa casa hoje uma lei para ser aprovada sobre o recuo das cercas, que é um negócio que vai facilitar demais a Secretaria de Transporte. A gente precisa de espaço para fazer uma estrada boa. A gente precisa de espaço para colocar bueiro. A gente precisa de espaço para fazer ponte. Eu não consigo fazer um desaguador numa estrada que tem 7 metros de largura e as cercas coladas nela. eu não consigo trabalhar. Agora, eu vou depender de vocês, com a aprovação dessa lei, para mim poder trabalhar, fazer um serviço melhor. Não só eu, até aqueles que vão vir para frente. Porque eu tô aqui, eu vou passar. Rapidinho eu tô fora. E tem gente que vai entrar, que vai merecer um melhor, uma melhor condição de serviço na estrada. E é isso que eu tô tentando fazer. Quando eu falo assim, é isso que a gestão está tentando fazer. Nós estamos começando a implementar, a melhorar o nosso parque de máquina e estamos sendo agraciados pelo governo do estado, graças a Deus ele está vendo as necessidades que os municípios têm. E as nossas necessidades são enormes, são várias, e ele está vendo isso. Ele já mandou para nós 3 patrolas e 1 escavadeira hidráulica, aqui para o município de Juara, que é máquinas do consórcio. Tabaporã foi agraciada, Tabaporã e Porto foi agraciado com uma patrola e uma pá carregadeira. Fomos agraciados agora novamente pela Sinfra para a prefeitura, não é para o consórcio, para a prefeitura. Fomos agraciados com mais uma escavadeira e mais uma patrola. E hoje eu sou sincero a dizer para vocês, começo do ano eu não tinha máquina para trabalhar. Eu tinha servidor sentado lá dentro da garagem porque não tinha condições de trabalho devido à nossa escassez de máquina. Hoje, gente, eu não tenho quase servidor para colocar para trabalhar nesse maquinário que está vindo. E gostaria de alertá-los, porque eu já cobrei do prefeito Carlos Sirena e ele é ciente disso, que ano que vem a gente precisa fazer um concurso público. E aí eu pergunto para vocês, como que vai fazer esse concurso público? E a lei de responsabilidade fiscal vai ficar onde? Como que a gente vai contratar esse pessoal? Através de concurso público? Através de contratação de empresa para prestar esse serviço? Eu não sei. Eu só queria alertá-los para isso. A gente está começando a entrar numa situação que vai ter que ser resolvida. Daqui a pouco a gente está com um monte de maquinário e a gente não vai conseguir trabalhar porque não tem servidor. Eu gostaria de alertá-los para isso. Tá? O prefeito mostra muita boa vontade. Toda a vida, o Carlos é muito preocupado e eu acho que nós também temos que começar a ficar preocupado com isso, tá? Mas arrumamos atoleiros na Rodolfo Ferro, MT338, que é Águas Claras até para lá do Moacir, Porta do Céu, foi arrumado atoleiro esse ano, logo no comecinho do ano, né? Fazenda Bama, que nós tínhamos produtores ali na Fazenda Bama, que estava começando a colher e infelizmente tinha muito atoleiro devido a carga de tora. A carga de tora sempre ela é um pouquinho acima do normal, então ela judia um pouco da estrada. E foi feito esse cascalhamento ali, vamos colocar assim, esse cascalhamento foi feito lá da ponte da Itapaiuna, que passa acima do Rio do Peixe, foi feito até a divisa do município de Tabaporã. Depois, um pouco depois, agora, esses dias atrás, a gente recuperou o pedacinho do Jaú até o Tatu, que quem passa ali eu acho que conhecia muito bem as dificuldades que tinha naquele trecho. Eram enormes, mas graças a Deus a gente conseguiu contornar. Não estou falando com isso também, gente, que não ficou lugar para trás. Ficou lugares para trás. Infelizmente ficou. Logicamente eu queria ter, porque a coisa mais fácil para mim no momento, seria simplesmente encaminhar o serviço. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo. Mas não é. Eu tenho que administrar um parque de máquina, eu tenho que administrar vários problemas que a gente tem no município e infelizmente a gente deixa alguns lugares desassistidos. Eu não gostaria disso, jamais. Mas, se Deus quiser, a gente vai conseguir contornar. Tá? Cascalhamos também Itapaiuna, saindo lá para Madeira Nite, foi toda cascalhada, são 50 quilômetros que estavam abandonados, tá? E Fazenda Alegria, também foi cascalhado, tá? Levantamento de estradas, nós fizemos 35 quilômetros de levantamento de estrada, que é um serviço amoroso, é moroso, ele é demorado, não é um serviço fácil de se fazer. Foi feito o levantamento, foi colocado bueiros e cascalhado. Só na estrada da Tiaia, a gente conseguiu fazer...
A presidência irá prorrogar por mais 5 minutos, senhor.
Obrigado. Só na Fazenda Tiaia a gente fez um levantamento de 17 quilômetros e foi colocado 11 lugares bueiro. Eu estou falando que foi colocado 11, eu não estou falando que foi colocado 11 bueiros, 11 tubos. Foi colocado mais ou menos 20 tubos que foi doado pela Fazenda Tiaia e pela Fazenda Monte Azul. Graças a eles, a gente conseguiu fazer esse levantamento dessa estrada e dar condições. E eles compraram uma balsa nova, uma balsa maior, com rebocador maior, e é um local, a Mônica me acompanhou, o Eliton esteve lá comigo também, e é um local que vai plantar 7 mil hectares de lavoura e tem 70 pessoas empregadas. Não quero dizer que outros lugares não mereçam. Lógico que merece. Se eu conseguisse fazer esse serviço que eu fiz na Tiaia, na Sete Irmãos, lá na Paranorte, e na estrada, na entrada do Escondido, se eu conseguisse fazer 100 quilômetros por ano, Nossa Senhora, eu estava realizado, eu estava dando risada sozinho. E não é que o povo não merece, o povo merece, tá? Mas infelizmente a gente está... Na verdade, eu estou engatinhando, né? Fizemos 76 pontes do começo do ano até agora, dá 6,3 pontes por mês. Isso sem contar que a gente tem que tirar a madeira no mato, tem que cortar a madeira e tem que fazer a ponte. Então, 6,3 pontes. Assentamos 36 bueiros de PVC e polietileno. As pontes, Itu Cachoeira, 3 pontes. Rodolfo Ferro, 11 pontes. Beira Rio, 6 pontes. Pedro Damião, 3 pontes. PA Vale do Arinos, 16 pontes. Juara Paranorte, 4 pontes. Serrinha, 2 pontes. Itapaiuna, 9 pontes. Braguinha, 3 pontes. Fazenda Maringá, 1 ponte. Macuxi, 1 ponte. E Jacutinga. Um negócio muito interessante a deixar bem claro para os senhores vereadores, nós fizemos 153 metros lineares de ponte Batistaca, dá quase uma ponte Rio do Peixe inteira, sozinho, a equipe de ponte da prefeitura. 50 metros na linha da Grossã, 18 metros Alcibíades, Creforma, que é a saída ali para Água Boa. 14 metros, Pedro Damião. 28 metros, Marginal. 15 metros, Água do Abelha. 16 metros, Toninho Colete, Itapaiuna. 18 metros, Alcibíades. Não quero dizer com isso que não ficou muita coisa para trás. Ficou. O próprio vereador Marquito me cobrou uma ponte agora na Beira Rio. Gostaria de lhe informar que a madeira já está tirada, já está no jeito para fazer essa ponte lá. Estamos só aguardando a disponibilidade dos servidores que estão envolvidos na Boiguará. E agora eu acho que a gente vai ter que recuperar aquela ponte do Rio do Peixe, Itapaiuna, que tem dois vãos quebrados. E vamos ter que fazer porque os produtores lá, infelizmente, estão sofrendo. Tá? Temos na Rodolfo Ferro, que eu recebi notícia hoje, de mais uma ponte, mais duas pontes que quebraram. Quanto à terceirização, eu concordo plenamente com ela. Agora, tem que arrumar uma empresa que consiga fazer essas pontes. Quanto a montar mais uma equipe de ponte, acabei de falar, a gente não tem servidor, nós não temos legalidade para isso, infelizmente. Estou aberto a perguntas. Muito obrigado.
Secretário, eu gostaria que o senhor permanecesse na tribuna. Tá, o secretário terminando as exposições, eu passo a interpelar os vereadores que irão realizar os questionamentos. Mais uma vez eu informo os senhores vereadores, os senhores terão 3 minutos. Tá, os senhores terão 3 minutos improrrogáveis para fazer o questionamento referente ao requerimento 044 de autoria dos vereadores. O secretário terá também 3 minutos apenas para responder esse questionamento. E depois o vereador, se caso quiser realizar a réplica, terão 2 minutos os vereadores e o secretário a réplica de mais 2 minutos. Entendido? Então os senhores terão 3 minutos. Nesses 3 minutos os senhores farão todos os questionamentos. O secretário aguarda, a gente volta a palavra para o secretário e o secretário responde. E os senhores vereadores continuam na tribuna até que as presidentes solicitem que o senhor retorne aos seus lugares, tá? Com tranquilidade, tá ok? Eu poderia perguntar aos senhores vereadores quem dos senhores que gostariam de se pronunciar primeiro, mas eu vejo, como o vereador Marquito fez o requerimento do vereador Luciano, eu peço, né, vejo que os senhores vou convocá-los primeiro para fazer os questionamentos, depois os senhores, da mesma forma, quem quiser fazer esse manifesto, a gente estará convocando para a tribuna. Então, nesse momento, convido, né, convoco o senhor vereador Heraldo Marquito para que se dirija a esta tribuna, por gentileza, onde o senhor terá, então, os 3 minutos para os questionamentos referentes ao requerimento. Eu lembro bem do requerimento, para que os vereadores, de repente, o secretário também não fuja das ações, o secretário foi convocado para esse questionamento do requerimento. Ok?
Pronto, vereador. Boa noite, secretário, todos os vereadores. Obrigado pela presença, obrigado pela algumas explicações. O tempo é curto, eu vou começar a perguntar para o senhor. Foi feito o ofício sobre o patrulhamento e cascalhamento dentro do distrito de Águas Claras. Foi feito também o pedido de patrulhamento e cascalhamento e tampar algumas erosões na estrada do Tio e do Tio e Chorão, é a mesma estrada lá. E também já foi cobrada, eu sei que é uma ponte grande, é a obrigação do Estado, mas como o município já fez várias pontes aí do Estado... É a ponte ali da estrada Quatro Marcos. Inclusive, a gestão passada, o vereador Léo cobrou, e eu, esse ano eu, o vereador Zé Galvão também cobrou. Também foi oficializado por mim sobre a ponte lá da aldeia Mururucu, onde essa ponte está, foi 4 meses eu fiz o pedido, os índios conseguiu a madeira está do lado, eles precisam estar tirando a castanha e nada da estrada, da ponte. Também a estrada, não sei se foi feita já, a estrada da Tucuruvi, as patrolas foram lá perto e deixou essa estrada para trás. E também, mais uma vez, a ponte do Rio Machado, que o pessoal está cobrando muito, precisa levar calcário, eles têm que ficar baldeando gado com caminhão pequeno para colocar nas carretas grandes. E também as duas pontes na estrada Dois Irmãos. Ali não tem vários proprietários, não são muito, mas são pagador de imposto e precisa dessas pontes arrumadas para estar levando seu calcário também. Também sobre a ponte lá Hiroshima, lá na Tapaiuna também. Mais uma ponte que os caminhoneiros cobram desse vereador sobre essa ponte da Hiroshima, que também está quebrada e eles precisam estar tirando sua produção de madeira também. Tenho duas perguntas aqui, não está nesse ofício, não sei se o senhor responde, se o senhor quiser também. Respeito aos maquinários que ainda está no toco na garagem, e também as retas escavadeiras. Se eu não me engano, eu tinha 6 retas escavadeiras pequenas, e o vereador Luciano andou hoje, só achou uma desmontada lá no pátio da garagem. Eu andei em várias oficinas e não achou, tomara que esteja trabalhando. E também sobre respeito, referente horas máquinas, já gastou 1 milhão de horas máquinas, e aí a gente tem essa lista grande aí de problemas para ser resolvido. A gente sabe aí que tem pouco servidor, mas nós temos 2 empresas que prestam serviço para a prefeitura que podem ser contratados esses servidores. Só isso, obrigado, senhor presidente.
Permanece, vereador, permanece, por gentileza, na tribuna. Secretário, entendeu? Vou passar para o senhor, que o senhor tem 5 minutos para a resposta do vereador.
A última pergunta, por favor, vereador.
A última pergunta é sobre o lado das máquinas que estão no toco na garagem e as retas escavadeiras. Se eu não me engano, é 5 ou 6 que tem, que é as pequenas, que é as retrinhas.
Águas Claras. Recebi, não digo que recebi ofício, eu recebi pedido do vereador Wellington, pedido da Sandy, pedido do Zé Galvão, enfim, eu recebi pedido de todos os vereadores para estar recuperando. Seu também, Marquito, também foi pedido. Então todos os vereadores estão preocupados aqui com Águas Claras. E eu gostaria de informar para vocês que o maquinário já se encontra na Águas Claras desde quinta-feira passada. Só não começou o serviço lá devido a esse feriado prolongado, tá? Mas hoje, após o meio-dia, já começaram a trabalhar lá em Águas Claras. Inclusive recuperando as pontes. E recuperando as pontes, não. Colocando tubo na Dois Irmãos e na Guarantã, tá? E mais alguns lugares que necessita lá. Esse chorão que você falou, eu não consegui localizar esse local. Eu não tenho de cabeça esse local. Quatro Marcos, ponte. Aquela ponte de vidro, ela ser uma ponte muito comprida e ter outra saída, o pessoal não estarem ilhados, eu concordo plenamente, vai atalhar, principalmente vai atalhar caminho para quem pega leite na Quatro Marcos. Mas, felizmente, eles não se encontram ilhados. E tem outros vários lugares que merecem, estão merecendo hoje, muito mais atenção do que aquela ponte. Concordo plenamente que tem que ser feita, inclusive o Léo já me cobrou sobre essa ponte também. Só que devido à escassez, principalmente de servidor, a gente está atendendo os pedidos que estão mais em urgência. Mundurucu Ponte. A equipe de ponte já vai estar se deslocando para lá assim que acabe todas as urgências e emergências que tenha no município. Eu concordo, eu sei, a madeira da ponte está lá, está cortada, eu estou sendo cobrado por eles, eu estou respondendo para eles, toda hora que eles me perguntam, eu estou dando satisfação para eles devido à emergência que a gente tem em outra localidade. Tucuruvi. Tucuruvi estava acabando as horas máquinas e tinha outros lugares que deveriam ter, não prioridade, eu não falo prioridade, mas outros lugares que tava com mais urgência, mais necessidade de fazer o serviço. Mas a gente já vai estar, ver se você consegue se deslocar para lá essa semana que vem já, tá? Ponte do Machado. É o que eu falei, eu sei da necessidade de quem fazer ela, lá tem que fazer uma ponte bate-estaca, precisa ser licitada essa ponte, tá? E no momento a gente está com duas pontes a ser recuperada dentro do município, que seria a ponte do Matrinchã e a ponte da Itapaiuna, que são duas pontes que tem que ser licitada e tem que ser recuperada. Pontes Dois Irmãos, acabei de falar com... Seu Ezequiel, é isso? Ismael. Já dei satisfação para ele, já expliquei para ele por que eu não fui lá. E essa semana a gente já está na Paranorte, a gente vai substituir essa ponte já por tubo. Já está tratado com ele, já está conversado com ele. Hiroshima, ponte. Essa ponte da Hiroshima, eu não sei ao certo aonde que fica essa ponte. Inclusive eu falei com o seu Silvio Flores e ele não me falou nada sobre essa ponte. E ele tem a fazenda lá na Hiroshima. E a única coisa que ele me cobrou foi a ponte da Itapaiuna.
Certo. O vereador quer realizar a réplica? O vereador terá então 2 minutos apenas, tá, vereador? E o senhor também terá 2 minutos depois.
Seu secretário, sobre a Hiroshima, eu até oficializei o senhor já com as fotos sobre essa ponte. Tem um ofício ali, o senhor recebeu o ofício. Essa ponte já está com 2 meses lá que ela quebrou e o senhor já recebeu esse ofício. Depois o senhor olha lá, talvez muita coisa, eu sei da demanda de ofício que o senhor recebe lá, não só o senhor, como todos os outros secretários. E também o maquinário que o senhor falou que estava em Águas Claras, sim. Eu recebi uma mensagem do Cuna lá, disse que a máquina estava lá hoje, tinha várias máquinas que tinham chegado e algumas já foram retiradas de lá também, mas não começou ainda o serviço lá. E eu lembro que da outra vez, até o próprio prefeito falou para esse vereador que não entrou lá dentro para patrolar, porque um morador falou que não era para patrolar. Então, se por qualquer estrada, um morador parar a equipe de transporte e falar que não é para patrolar, quer dizer que vai parar também. Então, fica aí esse questionamento. A gente sabe o tempo de poeira, o tempo de atoleiro. Então, eu fico até feliz do senhor estar vindo aqui responder esses problemas, que quase todos os que questionam a gente sobre esses problemas estão nos assistindo também, que eu passei o link aqui da Câmara para eles, e o senhor está explicando aí para que logo vai estar arrumando esses problemas. Sobre a ponte 4 Marcos, porque tem vários moradores ali, várias pessoas que passam por ali, você só sabe a dificuldade de dar essa volta por cima por causa dessa ponte. Essa ponte está, desde a gestão passada, nem o senhor era secretário ainda, com esse problema. A gente sabe que ela é do Estado, mas, como eu te falei, várias pontes já foram arrumadas pelo município, principalmente a do Corgão, ali na Pedro Damião, que são pontes grandes. Inclusive, até a ponte do Rio dos Peixes, lá do Moacir, já foi arrumada pela equipe de transporte passada. Aquela ponte, se eu não me engano, é 180 metros, foi arrumada.
Vereador, se foi todos os minutos, o vereador pode retornar ao seu lugar. O secretário terá mais 2 minutos para responder esse questionamento.
Sobre Águas Claras, gostaria de deixar claro aqui para o vereador que não foi um morador que falou que não era para patrolar. Jamais a equipe de transporte da Prefeitura Municipal vai ouvir apenas um morador. Foi o conselho de dentro de Águas Claras, a presidência que pediu, devido a já estar muito, muito seco, eles pediram para não patrolar por causa da poeira. Então não foi um morador simplesmente, foi vários. Inclusive o serviço foi começado a fazer o serviço lá dentro e a equipe foi barrada, tá? Então não foi um morador não, vereador. 4 Marcos Ponte, concordo plenamente com o senhor, ela vai ser feita. E não vai deixar de ser feita. Só que não tem ninguém ilhado naquela área por causa de ponte. Nós estamos com gente ilhada hoje por falta de ponte. Nós temos a ponte da vazante do Jorjão que tem que ser trocado todo o assoalho da ponte, que daqui a pouco vai perder todo o madeiramento de baixo. Nós temos a ponte do Machado, que tem que ser recuperada, tem que ser feita uma ponte de batistaca. Nós temos aqui na Boiguará, que que a equipe hoje está substituindo várias pontes lá por bueiro, porque quase ficou interditado. Não ficou porque estão lá substituindo, tá? E a Hiroshima, que nem eu falei para o senhor, eu falei com o produtor rural, Silvio Flores, e ele não me destacou essa ponte. Concordo com o senhor, alguns caminhoneiros podem ter chegado para o senhor e reclamado dessa ponte. Concordo plenamente. Não, não duvido, eu sei disso, não estou duvidando, senhor. Só que o principal...
Encerrou os 2 minutos. Agora eu gostaria de convidar o vereador Luciano Oliveto para que se desloque até a tribuna, para que o senhor tenha aí 3 minutos, vereador, para proceder aí as suas perguntas ao secretário.
Pode liberar, senhor presidente. Boa noite, secretário. Pode regular o microfone aqui para mim, que para mim está muito alto. Boa noite aos colegas. Acredito que esse momento de hoje, secretário Fred, colegas vereadores, é um momento muito importante para a gente também mostrar qual que é o papel do Poder Legislativo, um poder que precisa fiscalizar as ações. É uma oportunidade da gente mostrar que realmente a gente fiscaliza as ações e a gente não fiscaliza só em loco. A gente fiscaliza acompanhando documentos, acompanhando relatórios, um conjunto de informações que são fundamentais para a gente levantar várias informações. E acredito que momentos como esse são muito bons. Do mesmo jeito que a gente precisa dar uma resposta para a população sobre alguns serviços que não são realizados ou não são realizados a contento, também é uma oportunidade para os secretários exporem seu ponto de vista, mostrar um pouco das suas dificuldades. Então, colega vereador Marquito e todos os demais colegas, tudo que for no sentido de fiscalizar e levantar informações, contem sempre com o meu apoio e sempre com a minha assinatura, que é esse meu papel aqui. Eu quero fazer umas indagações ao secretário, algumas indagações mais com teor político. Secretário Fred, as demandas que são encaminhadas ao senhor enquanto secretários, elas seguem um critério de urgência, de emergência, ou elas também seguem um critério político? Por exemplo, quando um vereador vota contra um projeto do prefeito, porque não acredita naquele projeto, isso também é um dos motivos para que as suas indicações, as suas demandas não sejam atendidas. Sabendo que o município, secretário Fred, o senhor já falou, possui mais de 4 mil pontes, sabendo das condições das pontes desse município e quantas pontes a gente ainda precisa que sejam reformadas, de todas essas pontes, por que que a gente ainda só tem uma equipe, sendo que a prefeitura dispõe de muitas empresas terceirizadas e de muito pessoal terceirizado trabalhando? Outra pergunta que eu quero fazer para o senhor: como que é feito o controle de combustível nas estradas, os combustíveis que saem daqui em reservatórios, como que é feita essa distribuição e o controle? Outra situação, que eu acho que essa situação é uma das mais preocupantes para nós, e o tempo é curto para a gente perguntar, eu vou mostrar um modelo de relatório, como a empresa que está contratada pela Câmara, ela tem uma tecnologia nova aí que mostra como que chega um relatório de onde foi realizado um serviço nas estradas. Para a gente saber onde foi realizado o serviço, Edson Santana, dá um close aqui. Esse é o relatório que chega para o vereador, sem localização, sem nenhum tipo de informação. E sabendo que de 8 de março a 9 de julho foram gastos R$1.124.000 em hora máquina, secretário, como que é feita essa fiscalização?
Vereador, por favor, permaneça na tribuna. O secretário tem um prazo, então aí também de 3 minutos para responder.
Vereador Luciano. Na verdade, o início do ano, que é sempre o final das águas e o começo da seca, a gente dá prioridade às estradas que mais estão necessitando. Dá prioridade àqueles lugares que estão quase, vamos colocar assim, intrafegáveis. A partir de julho, a partir de agosto, a gente consegue, agosto, setembro, a gente consegue fazer alguns serviços, vamos colocar assim, diferenciados. Que nem de repente baixar uma serra, tirar uma curva, esse tipo de serviço. Substituir uma ponte por um bueiro, melhorar uma ponte. Então, não, na verdade, não é escolhido o local, nem politicamente, nem nada. Você veja, a gente tem uma estrada hoje problemática aqui dentro do município, é a Rodolfo Ferro. Eu já assumi um compromisso com o pessoal da Rodolfo Ferro, que esse ano eu vou fazer um paliativo nela, mas ano que vem eu vou fazer um serviço mais aprofundado. Porque é uma estrada muito requisitada, é uma estrada muito cobrada. E a gente vai fazendo esse planejamento nesse começo, nesse final de ano, para a gente conseguir começar o ano que vem já com planejamento. Mas até junho, por aí, é quase impossível você planejar alguma coisa. Você está recuperando o que as águas levaram. E isso é quase impossível você barrar de a chuva levar muito serviço que é feito. Tá? Então até julho, por aí, julho, agosto, a gente recupera os problemas das águas. Equipe de ponte. Equipe de ponte, Luciano, a gente necessita de montar mais uma equipe. Eu necessito de colocar mais um ônibus, eu preciso colocar mais um cozinheiro, eu preciso colocar mais uma escavadeira, uma retro e mais servidores. Esse ano você sabe, que nem eu falei passado, é quase impossível, porque a gente está com servidores muito enxuto, está faltando servidores, tá? A partir do ano que vem, que a gente consiga contratar, aí é outra história, aí a gente pode até montar a segunda equipe. Agora, sem isso, é quase impossível. Controle de combustível.
Prazo do secretário escutou. Caso o vereador queira realizar a réplica, o vereador terá 2 minutos.
Sim, presidente. Voltando ao questionamento sobre isso dos relatórios das horas máquinas, principalmente porque, secretário, o senhor na fala de hoje falou que já está se encerrando as horas máquinas licitadas para a prefeitura. Eu não sei se foi feito um apostilamento, um aditivo, que era uma licitação de aproximadamente 1,4 milhões de reais. E desses 1,4 milhões de reais, 1,124 milhões de reais foram gastos em menos de 3 meses. Isso é o que as notas fiscais atestadas pelo senhor e pela sua equipe mostram para a gente. Ou seja, em março, abril, maio e junho foram gastos aí 1,124 milhões. Lembrando que a gente também tem aqui os relatórios dos gastos com combustível, nos veículos próprios da Secretaria de Transporte, todos os maquinários. Temos aqui também todas as notas fiscais gastas com a compra de peças para manutenção de máquinas pesadas, que são valores exorbitantes para manter a máquina pública funcionando. O prefeito comprou máquinas novas, que na época o recurso era do Covid, gerou grande polêmica, mas mesmo assim o prefeito comprou, ou seja, dispõe de investimentos também no maquinário próprio. Então, o questionamento é especialmente a isso, senhor secretário, principalmente para 2022. A gente vai rever esse mesmo tipo de problema, desses gastos exorbitantes em um período muito curto de tempo. A gente sabe que a gente precisa garantir estradas, mas em menos de 3 meses aí gastou mais de 1,24 milhões. Como que é feito esse critério qual máquina que vai para a estrada, a escolha de funcionários do município, ou seja, qual máquina que vai para a estrada, sendo aquela máquina de responsabilidade da gestão pública, e qual máquina que vai terceirizada a realizar o serviço, e como o senhor monitora essas horas máquinas, tendo em vista que são mais de 7.500 horas máquinas gastas em menos de 3 meses.
Já vencendo o prazo do vereador, o secretário tem 2 minutos para a sua réplica.
Vereador, essas horas máquinas, elas são monitoradas pelos diretores. Diretor Dilson Lobo e o diretor Walter Alexandre Cavicchioli. É eles que acompanham. Depende da localidade das máquinas. O começo do ano, como tinha os atoleiros na Tapaiúna e nós estávamos sem caminhão e sem pá carregadeira, foi o Dilson Lobo que acompanhou todo o serviço feito na Tapaiúna e Estrada da Bama. Saindo disso, aqui na Estrada da Águas Claras, quem acompanhou foi o Walter, é outro diretor. E só para o senhor ter uma ideia, tinha 5 caminhões trabalhando para a prefeitura, porque infelizmente os nossos 2 caminhões que tinha, que eu contava com eles no início, eles quebraram. Tinha 2 patrolas, tinha 2 escavadeiras, tinha pá carregadeira. Então, só para o senhor ter uma ideia, e tem mais uma hora máquina, ninguém pega as 8 horas, as 7 horas no serviço não, e ninguém para as 5. Hora máquina pega das 6 horas da manhã e vai até as 6 horas da tarde, com 40 minutos de almoço, e ninguém para. Então, vai rapidinho, 5 caminhões trabalhando, 2 escavadeiras, patrola. É rapidinho para essas horas. Eu sou a favor, sempre fui a favor, do contrato de locação por mês, para colocar essas horas locadas para trabalhar junto com as máquinas da prefeitura. Porque eu sei a ganância que vem, o poder, a vontade de ganhar de quem trabalha por hora.
Terminou a réplica do secretário, até seu prazo também se escutou. Próximo vereador, gostaria de convidar a vereadora Marta, por gentileza, que chegue à tribuna. A vereadora também terá 3 minutos para o seu questionamento, suas perguntas.
Secretário Fred, primeiro eu gostaria de agradecer a sua presença aqui nessa Casa de Leis, para ilustrar as dificuldades do trabalho que você enfrenta em um município que tem mais de 4.500 quilômetros de estradas rurais. Nós não estamos falando de um município com 130 quilômetros, com 700 quilômetros. estamos falando de um município com mais de 4.500 quilômetros de estradas de chão e que você tem que resolver os problemas e acudir às necessidades no período de chuvas. Dois apontamentos que o secretário fez me chamaram a atenção. Primeiro, o secretário colocou que nós enfrentamos e enfrentaremos cada vez mais dificuldades nas nossas estradas devido à ampliação da nossa fronteira agrícola. Isso é ponto pacífico. Juara é terra de agricultura hoje e nós precisamos atender essas regiões para escoar a produção, para levar insumos, como o secretário citou lá no Tatu. Segundo ponto que me chamou a atenção é o peso da carga que os caminhões trafegam e que ponte nenhuma aguenta. O secretário citou a quantidade de pontes que foram recuperadas neste ano. E, secretário, o que eu gostaria de saber é como é que o município pensa em resolver essas questões no ano que vem. Porque nós sabemos que muitas dessas pontes que foram recuperadas, infelizmente, pelo peso da carga, vão cair de novo, né? Nós só teremos uma solução definitiva quando as pontes forem de concretos. E uma observação que eu gostaria de fazer é que o vereador falou que se o secretário atende por questões políticas. Eu tenho cobrado do secretário Fred, e ele sabe disso, desde março a recuperação das estradas na região da Catuaí, que é uma das regiões que eu sou mais cobrada, né, secretário? E o secretário sempre me falando que era para guardar, tanto que está lá na região agora, né, que é uma das regiões aí de maior produtividade agrícola no nosso município.
O secretário tem 5 minutos para a resposta. Ou não, 3 minutos, né? Melhor.
Vereadora, de fato, a senhora vem cobrando para mim soluções para Catuaí desde março. E, inclusive, quando eu tive essa semana lá, eu pedi desculpa até para os produtores a falta de atenção que a gente deu para eles. Porque, devido ser uma região, vamos colocar assim, agrícola, uma região forte financeiramente, eles seguram muitas pontas do município. Eles fazem muito serviço sem depender para o município, mas eu não acho justo isso. Mas a gente faz, às vezes a gente pode até fazer um corpo mole, devido saber que eles conseguem, meu Deus, que Deus me perdoe, se virar sozinho. Apesar de ser uma região que mereça, que careça mais atenção do serviço público. Mês passado a gente fez o aterro no desvio da ponte do Rio Arinos, do porto, a ponte de concreto, porque a ponte de madeira não ia aguentar mais. Eu fui procurado pelos proprietários e a gente fez aquele desvio lá. Tá. Vereadora, a gente tem uma promessa do Estado hoje de 103 a 108 pontes, bueiros e galerias para todas as nossas estradas estaduais aqui do município de Juara. A gente tem uma promessa. E diz que essa promessa está muito bem encaminhada. Eu acho interessante até haver uma cobrança em cima, para ver mesmo se... Vamos colocar que não saia 108, que saia 50, que saia 30, mas já ameniza para nós. Tá? Mas a Secretaria de Transporte está aberta para ouvir todos os produtores da região e todos os munícipes.
Caso a vereadora queira a réplica, a vereadora terá 2 minutos.
Só queria fazer uma observação ao secretário, em que todas as vezes que eu levo uma demanda ao senhor secretário, assim como ao secretário de cidade, que é outro secretário muito cobrado pela questão do urbanismo, eu sempre me pergunto se o secretário não me atende imediatamente porque ele não quer ou porque ele tem outra demanda. Né? E eu tenho certeza absoluta, secretário, que você tem um rol de prioridades lá, de demandas, que não são poucas, e por isso muitas vezes eu vou até a pessoa que me cobrou, porque nós somos cobrados, e coloco a situação e digo que o secretário está atendendo uma outra localidade e logo buscará atender aquela que foi cobrada. Como o senhor fez no sábado, que foi cobrada de uma ponte que caiu um caminhão lá e o secretário imediatamente me colocou que estava se dirigindo lá para substituição da ponte por tubos. Então, secretário, o senhor tem o meu respeito e agradeço mais uma vez a sua presença aqui nessa Casa de Leis.
Vereadora, pode retornar ao seu lugar, o secretário tem 2 minutos para a sua tréplica.
Obrigado, Marta, pela confiança, pelo respeito. Pode ter certeza que isso é mútuo. Eu tenho uma maneira de trabalhar. Eu não sei se... Eu acho que eu estou certo, Marta. Eu não gostaria de tirar o meu maquinário lá da Tapaiuna para me levar aqui pro postinho, sendo que eu não terminei meu trabalho na Tapaiuna. Senão isso vai virar uma despesa, só vira em correria, eu não apronto a Tapaiuna, daqui a pouco eu tiro do postinho para levar lá para Águas Claras, tiro de Águas Claras para me levar não sei para onde, e assim se torna uma correria no dia a dia, mês a mês, e quando você for abrir o olho, você acabou não fazendo nada. Você ficou simplesmente correndo com máquina e caminhão para cima e para baixo. Mas estou lá na secretaria para atender todos. Meu WhatsApp tá sempre disponível. Ofício, às vezes, fica difícil para mim responder, de repente, através da correria. Mas me manda um zap. Não tem problema. Às vezes eu posso até demorar um pouquinho para responder, mas me manda um WhatsApp. Se você quer publicar a minha conversa sobre serviço com você na sua rede social, através de print do WhatsApp, você pode publicar sem problema nenhum, para mostrar que vocês estão cobrando, se estão fazendo. Agora, me desculpem, às vezes eu não consigo responder a quantia de ofício que eu recebo. Mas estou à disposição de todos para responder pelo meu zap, todos têm, e tuas ordens.
Gostaria de convidar o vereador Zé Galvão, que se dirige à tribuna. O vereador terá aí 3 minutos para suas perguntas e questionamento ao secretário.
Boa noite, colegas. Boa noite, senhores secretários, vice-prefeito. Boa noite a todos. Secretário Fred, é um prazer falar com o senhor. Na realidade, eu não tenho nenhuma crítica, não tenho nenhuma cobrança no momento. Eu acho que cada qual vai fazer a sua pergunta, certo? Depende do seu gosto. Eu, na realidade, queria fazer um agradecimento das linhas que eu já tive pedindo para o senhor fazer, tipo linha Rodolfo Ferro, sentido Fazenda Monte Azul, Marília, que é umas pontes de bastante necessidade e usada pelos produtores e madeireiros, que eu fui até a sua pessoa e o senhor prontamente resolveu para a gente. Também como sentido para norte, nosso amigo Tuquinha, ali onde o senhor colocou, inclusive, um bueiro, Marginal, Vó Júlia, e que nós fomos atendidos. Eu só queria dizer isso e agradecer por prontamente o senhor ter nos ajudado e resolvido o problema com a máxima urgência possível. Obrigado.
O secretário terá também 3 minutos para responder ao vereador.
Meu amigo Zé, posso falar assim, né? Meu amigo Zé Galvão, eu não te conhecia, Zé, vim te conhecer a partir do momento que você entrou aqui dentro, que você me procurou. Zé, eu tenho uma má notícia para te dar, cara. Tem 2 pontes quebradas na Rodolfo Ferro de novo, cara. E aí eu gostaria de perguntar para você, a gente vai atender aonde primeiro? É essas escolhas que às vezes eu tenho que fazer, gente. É essas escolhas às vezes que fica difícil para mim, entende? Acabei de receber a notícia antes de sair de casa. 2 pontes quebradas do ferro. Estou com a equipe de ponte aqui na Boiguará. Eu tenho que sair da Boiguará, eu tenho que ir lá para Itapaiuna, eu tenho que sair de Itapaiuna, eu tenho que vir para Rodolfo Ferro, eu tenho que sair da Rodolfo. E assim vai. Às vezes é difícil entender, eu atender vocês a hora que vocês pedem, mas você pode saber que não é por falta de vontade. Mas a gente vai estar corrigindo isso daí. A gente só necessita de tempo. Obrigado, Zé.
Obrigado.
Caso o vereador queira fazer réplica, o vereador não quer? Então não há necessidade. Próximo vereador, gostaria de convidar o vereador Wellington Martins para que dirija a tribuna. O vereador terá 3 minutos para pergunta ao secretário.
Peço licença para tirar também a máscara, que incomoda um pouquinho aqui. Senhor secretário, obrigado pela presença. Todos os secretários aqui presentes, vice-prefeito Ney, obrigado pela presença. Senhor secretário, o senhor falou em tantas obras que aconteceu no início do ano e esqueceu 2 grandes obras, inclusive consumiu várias horas máquinas, tão faladas essas horas máquinas no começo do ano, que foi a Serra do Teodoro, no PA Japuranã, e a Serra do Nicanor, no PA Vale do Arinos, onde ali foi feito um belo trabalho que aquela população tanto merece, tanto foi sacrificada, desde que eu vim para Juara para construir o frigorífico Pantanal e administrá-lo. A gente teve muita dificuldade naquela região, e agora a população daquela região está contemplada com aquelas 2 serras, onde realmente gastou muitas horas máquina. A gente fica muito abismado de tanta... Como é bom ver um dia após o outro, a hora que a gente escuta tantos discursos falando de horas máquinas, né, Zé Galvão? Né, Sandy? Poucos meses atrás a gente estava discutindo justamente isso, certos vereadores, colegas aí, questionando as horas máquinas, sendo que as máquinas da prefeitura estavam todas no estaleiro, sem condições de trabalho. As únicas que tinham para trabalhar eram as contratadas de hora máquina. E se não fosse elas, nós estávamos isolados realmente. Aí sim, nós estaríamos com um grande problema hoje. Mas tenho certeza, senhor secretário, que o senhor está fazendo o seu belo trabalho, dentro da possibilidade, dentro das condições que a prefeitura tem, para que o senhor possa executar o seu trabalho. Eu gostaria de saber um pouquinho da tua posição, a tua situação. Qual é a programação que, de repente, o senhor está conseguindo já mentalizar e montar para que 2022 a gente possa ter mais tranquilidade no período das águas, um trabalho aí de estrada e ponte? Qual é a programação que o senhor está montando para dar assistência a esse pessoal da região rural?
Secretário, um minuto. Secretário, calma. Concluiu? Secretário, terá 3 minutos para responder.
Boa noite, vereador Wellington. Vereador, meu planejamento, ele se inicia agora na época das águas. Eu gostaria muito de tentar, eu vou falar tentar, eu gostaria muito de mexer na Serra de Monte Verde, para Norte Monte Verde, para a gente ver se consegue desviar aquela serra, melhorar a condição daquele pessoal de lá. E outra serra que eu gostaria de mexer também seria a Serra da Itapaiuna, que seria a continuação do que foi feito ano passado. Eu gostaria, ano que vem, fazer uma recuperação da Rodolfo Ferro. Isso eu estou falando recuperação mais aprofundada, entende? Não patrolar só, jogar um cascalinho. Eu estou falando em recuperação da estrada de fato. Abaular, substituir pontes por bueiro e assim vai. Eu gostaria de ter um trecho, é muito interessante que eu achei esse ano, é aquela estrada que liga a MT-220 lá na Fazenda Caru, na Balsa do Porto. É uma estrada de 32 quilômetros. Eu gostaria de fazer um cascalhamento naquela estrada e um levantamento. Está tendo muita produtor grande naquela região. Outra estrada que me chama muita atenção, que eu tenho muita vontade de recuperar ela, chama-se Braguinha. É uma região sofrida, é uma região de muita pedra, é região de muita subida e descida, sabe? Então a gente vai vendo essas coisas e vai chamando a atenção da gente como secretário, como servidor público, porque eu sou um servidor público de carreira. Eu passei num concurso em 2008, meu cargo original é operador de escavadeira hidráulica. A gente não olha tanto esses detalhes. A partir do momento que você assume uma responsabilidade dessas que eu assumi, porque eu resolvi assumir isso, de repente, para mostrar um pouquinho até para o servidor que ele não é o culpado do que acontece errado. Não é só ele que é culpado, mas como secretário eu estou enxergando mais esses problemas aqui que está aparecendo.
Concluiu. Vereador Carlos Queira, réplica, terá 2 minutos, vereador.
Senhor secretário, a gente tem visto isso aí. Eu sou um vereador bastante atuante, bastante voltado às estradas e realmente às pontes. Tenho andado com o senhor bastante, o senhor prefeito, nas regiões rurais. Semana passada andamos 280 quilômetros, realmente nessa região do Postim, Águas Catuaí, verificando aquele trabalho que lá está sendo feito. Então, assim, o senhor é um servidor de carreira e está exercendo a situação de secretário de estrada, a convite do senhor prefeito. O senhor é um funcionário do prefeito municipal, como secretário. Então, acredito que o senhor está fazendo um bom trabalho, tendo em vista a aprovação do prefeito. O prefeito hoje está sendo bem visto no município de Juara e fora dele. O prefeito de Juara hoje tem um belo sendo muito bem visto junto ao governo do estado, tendo em vista que veio para cá quantas máquinas que o senhor citou agora há pouco. Está vindo agora mais uma retroescavadeira, uma PC e mais uma patrola. Isso não é à toa. Isso é de um governo que está vendo que o prefeito está trabalhando e o secretário necessita de maquinário. A gente pede que o prefeito tenha mais atenção também com um pouco mais de maquinário. A gente precisa buscar mais maquinário, mais caminhão e para carregadeira que está necessitando ainda nesse momento. Senhor secretário, o senhor está de parabéns. Vê colegas falar que de repente o senhor atende conforme vota o vereador aqui nas plenárias, a gente fica até com vergonha. Me sinto envergonhado com a fala de certos colegas nesse sentido. Sou um vereador de poucos ofícios, Salvador, a gente tem sempre conversando muito, o senhor, a gente tem sempre conversando muito, faço ofício lá de vez em quando, mas busco sempre que precisa a vossa presença nas suas secretarias para que a gente troque ideia e que ajude realmente o executivo, que é para isso que nós fomos eleitos. Eu não fui eleito para ficar fazendo ofício, eu fui eleito para ajudar o executivo a tocar esse município da melhor maneira possível, e é isso que nós estamos buscando, e o senhor está de parabéns.
O secretário terá 2 minutos para a tréplica.
Pequei bastante agora, hein, Wellington? Pequei bastante agora, vereador. Esquecemos da Beira Rio. A Beira Rio é outra estrada que eu tenho muita vontade de recuperar ela. Pois é, acabou, né, cara? Mas vamos fazer um esforço muito grande. Vamos ver o que a gente consegue fazer. A Beira Rio, quero ver se eu consigo começar a cascalhar ela e recuperar alguns trechos, porque na época da chuva eu não vou conseguir fazer grande coisa a não ser cascalho. Então a Beira Rio, quero ver se eu consigo cascalhar ela durante as águas desse ano, janeiro, fevereiro, que nem foi feito do Tatu até a Bama e do Tatu até a ponte do Rio do Peixe, tá? Senão vai deixar o pessoal lá da Beira Rio triste com nós, né? Mas a Beira Rio é um lugar que me chama muita atenção, que eu gostaria de recuperar ela.
Gostaria de convidar a vereadora Sandy, por gentileza, chega à tribuna. A vereadora tem 3 minutos para suas perguntas ou questionamento ao secretário.
Boa noite, Fred. Eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade de vir até aqui, prestar todos esses esclarecimentos, sem titubear, sem medo, de corpo aberto para responder todas as indagações e tirar as dúvidas minhas e dos meus colegas. Eu tenho andado bastante pelo interior do município, justamente para conhecer muitos lugares que antes eu nem sequer sabia que existia. E por onde eu ando, eu ouço as pessoas falando bem da Secretaria de Transporte, falando bem do seu trabalho. É claro que tem algumas coisas que precisam ser arrumadas. Sempre vai ter, num município gigante igual o nosso, sempre vai ter coisas e obras a serem feitas. Uma coisa que eu admiro muito no seu trabalho é que você fala que quando você não pode, você não enrola, né? Fala logo na cara, não, eu não posso, não, eu não vou, agora não dá, estou sem maquinário, estou sem funcionário. E é assim mesmo, a gente tem que trabalhar com a verdade, esse é o princípio de tudo. Além disso, eu acredito que você ganhou o respeito, ou tem o respeito já há anos, dos seus colegas de trabalho, dos seus subordinados da Secretaria de Transporte, porque a gente não ouve reclamações a respeito da sua liderança sobre eles. Então, parabéns pelo seu trabalho. Como o nosso tempo já está avançado, eu quero ser breve, mas isso que o vereador Wellington falou é muito importante. O fato de nós termos um planejamento para o ano que vem. É claro que a gente tem que ter sempre em mente que existem urgências e emergências acontecendo o tempo todo. Mas a gente gostaria, de verdade, que além das urgências e emergências, nós tivéssemos um calendário aí das obras, como obras grandes, como no caso a Beira Rio, que precisa de manutenção imediata, dentre outras obras nesse sentido, para que haja uma programação, que a gente possa estar informando a população e também acompanhando o seu trabalho. Muito obrigada e parabéns.
O secretário terá 3 minutos para responder.
Obrigado, vereadora. Vereadora, eu não sei, a gente faz tudo para não errar, mas às vezes a gente tropeça, às vezes a gente erra. E se eu errei em algum lugar, me perdoem, vamos tentar consertar lá na frente, tá? Mas vamos em frente. Deixo claro com a senhora que não estou satisfeito comigo, eu mesmo não estou satisfeito. Eu acho que nós podemos render mais, tá? A gente tem que trabalhar mais e tem que mostrar mais serviço. Minha equipe, a senhora falou da equipe, que não tem queixa a minha da equipe. A minha equipe é o meu principal. Sem a minha equipe eu não ia conseguir trabalhar. Tanto equipe de ponte, equipe de patrola, equipe de cascalho. Hoje, se falta um patroleiro, o chefe das patrolas, ele monta em cima da tua patrola e vai trabalhar. Se falta um motorista hoje, o operador da pá carregadeira monta em cima de um caminhão e vai trabalhar. E assim a gente está. Graças a Deus a gente está conseguindo fazer um bom trabalho, não um ótimo. Mas a gente chega lá, se Deus quiser. Obrigado, vereadora.
A vereadora, caso queira, ela poderá fazer a réplica, terá 2 minutos, vereadora.
Sobre a questão desse planejamento, o senhor pode nos apresentar alguma coisa nesse sentido para o ano que vem?
Eu posso.
O secretário terá 2 minutos para responder.
Eu posso documentar isso, quais são meus planos e poder passar para vocês todos, sem problema nenhum. Tá? Vou providenciar isso. Se não for essa semana, semana que vem. Beleza?
Não havendo mais vereadores para interpelações ao secretário, eu agradeço a presença do secretário. Informo ao senhor poder retornar ao auditório junto aos seus colegas secretários. Fred, mais uma vez agradeço o senhor pelo seu pronto atendimento. E os secretários, muito obrigado também pela presença. E é dessa forma que nós mostramos a você, cidadão juarense, como está o Poder Legislativo, o Poder Executivo está caminhando. E é dessa forma que aqui, através do Poder Legislativo, que nós demonstramos aí como está realmente esse Parlamento aí ligado ao Executivo Municipal de Juara. O Parlamento está trabalhando aí em sintonia com o prefeito, está trabalhando em sintonia com os senhores secretários, tanto que aqui está, né, Ney? O vice-prefeito está aqui, todos os secretários estão aqui, porque tem essa sintonia com o Parlamento. Então, mais uma vez, parabéns aos senhores vereadores, parabéns ao secretário Fred, ao prefeito Carlos e também aos demais secretários aqui se encontram pela presença e o vice-prefeito Ney. Encerradas as interpelações, passamos à ordem do dia. E a ordem do dia, entendimento ao artigo 140, 149 e 150 da resolução 123 de 2011. E nesse sentido, eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, a quórum. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 431-2021, referente ao projeto de lei do Legislativo 030-2021.
Processo número 431 de 2021, interessado vereador Heraldo Marquito. Assunto, projeto de lei do Legislativo número 30 de 2021, que altera a lei municipal número 2521 de 13 de agosto de 2015, que dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação dos veículos automotores pertencentes à administração pública e ou locados e cedidos a serviço do poder público no âmbito do município de Juara.
Está em segunda discussão o projeto de lei do Legislativo 030-2021. Vereador Marquito.
Senhor presidente, colega vereadores, população presente, todo secretário, esse é um projeto aí que vai diminuir o sumiço de combustível na Secretaria de Transporte da nossa cidade. A gente, esse vereador recebeu denúncia, a vereadora Marta recebeu denúncia, o próprio prefeito Carlos Serena recebeu denúncia. Esse projeto vai coibir uns 80% o desvio de óleo diesel na gestão que nós estamos. A gente tem a denúncia, esse projeto é um projeto que espero que vocês votem, o prefeito sessiona, e que esses galões sejam escritos, porque a partir do momento que esses galões sejam escritos, a população vai ajudar a gente a fiscalizar. Aquele servidor que tiver com um galão desse na sua residência, escrito, Prefeitura Municipal de Juara, ou em cima do seu veículo, é mais fácil para a própria polícia pegar a qualquer população, até os próprios vereadores fiscalizar. Então, esse projeto vai ajudar muito o prefeito sessionando esse projeto e cumprindo essa lei, onde vai escrever nos galões o nome da Prefeitura Municipal de Juara, onde a gente estamos aqui para fiscalizar e deixar que isso não aconteça mais no nosso município.
Continua a discussão. Vereador Wellington.
Senhor presidente, esse projeto do vereador Marquito, até o secretário está aí, seria bom que estivesse aqui dentro para ouvir. Eu não diria tirar desvio, Marquito, porque se tirar desvio significa que, de repente, está sabendo de alguma coisa e não quis apurar. Então a gente tem que falar, ter mais transparência. É um sentido, um projeto, eu acho que de importância muito boa, como falamos na primeira discussão na sessão passada, tendo em vista que vai trazer mais transparência nessa questão de levar e buscar combustível para as máquinas nas estradas. Isso é muito importante. Concordo com o senhor pela preocupação e transparência com esse sentido, mas não podemos falar que está tendo desvio, porque não temos prova para isso, tendo em vista que não foi apresentada nenhuma. Então, acredito, o senhor Marquito, o vereador Marquito e todos os colegas, devemos aprovar realmente essa matéria, que é importante, secretário Fred, dar transparência na transação de combustível via estrada, que é o projeto do vereador Marquito, de identificação, tanto nos carros que trabalham para a prefeitura, como também galões e etc., que transporta combustível para evitar, segundo o vereador Marquito, vai inibir bastante, não tendo identificação nos tambores, que não sabe de onde vem, nem tem procedência. Então, acredito que temos que apoiar e aprovar esse projeto.
Continua a discussão, vereador Marquito.
Vereador Wellington, é que nem eu te disse, vereadora Marta sabe dessa denúncia, o prefeito Carlos Serena sabe dessa denúncia, as pessoas falaram com o prefeito por telefone, então essas pessoas não são só uma pessoa, são várias pessoas que estão colocando a sua cara para bater e denunciando, só não quer colocar o nome porque é vizinho e não quer ser prejudicado. Então, realmente ainda há e a gente precisa que esse projeto para combater isso aí.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Senhor presidente, eu acredito que todo bem público ele tem que ser identificado, desde uma enxada até um maquinário. Ele tem que ter identificação, ele tem que ser patrimoniado como bem do município, né? O vereador Marquito fala que eu sei de denúncias, o que nós temos não é nada oficial. E ligações para o próprio vereador Marquito de possibilidade de desvio de combustível que foi levado até o prefeito municipal. Né? Porque quando eu, vereadora Marta, tiver uma denúncia concretizada, mais do que qualquer cidadão é obrigação minha, né, levar adiante, porque eu não sou uma simples cidadã, eu sou eleita para ser fiscalizadora dos recursos públicos.
Continua a discussão, projeto de lei? Vereadora Sandy?
Eu acho muito perigoso quando a gente fala que está fazendo esse projeto de lei aqui, que a gente já votou ele em primeira votação, né? Fomos favoráveis, por existir denúncias dentro da garagem, porque aí a gente coloca todos os servidores no mesmo saco. A gente acusa como se todos fizessem isso. E, na verdade, a gente não tem nada de concreto. Nós estamos aprovando esse projeto, pelo menos eu estou aprovando esse projeto pelo princípio da publicidade, da transparência que regem a administração pública. Não porque existem denúncias ou deixam de existir denúncias lá. E se elas existem, elas têm que ser apuradas através da autoridade policial. Que isso fique bem claro, que nós não estamos acusando aqui nesse parlamento nenhum servidor público de desvio de combustível. Obrigada.
Continua a discussão, vereador Marquito.
Vereadora Sandy, que nem eu mesmo falei, as denúncias, foi feita as denúncias, não foi só por uma pessoa, foi por várias pessoas. Então esse vereador apurou, começou a correr atrás, fizemos trabalho para que consiga chegar essa pessoa. Inclusive até consultei um jurídico meu particular, ele mesmo falou assim, mas vereador, você vai pegar essa pessoa com um galão, como que o senhor vai provar, por mais que seja desvio? Como? Não tem como. Então por isso que eu criei esse projeto, para identificar que a partir de identificando, se for fato verídico essa denúncia, aquela pessoa não vai fazer mais, que os galões vão estar escritos. Prefeitura Municipal de Juara, um exemplo. Se esse aqui está adesivado e esse aqui não está, para ele fazer um trâmite de um galão para o outro, ele vai ter que usar uma mangueira. Aí qualquer pessoa vê, já está vendo que é um cabrito. Um tombou escrito Prefeitura Municipal e o outro não. Quer dizer que ali já consta que é um cabrito. Então, se há, não há, se é verídico ou não é, vereador, eu sei que as denúncias vêm. Então, nós todos foi eleito para fiscalizar, cobrar e apurar. Então, por isso, esse projeto é de muita importância para que, se caso isso estiver acontecendo, vai inibir um pouco isso aí.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Eu concordo com a fala da vereadora Sandy. Na questão de que a gente tem que ter todo o cuidado, porque nós, quando falamos de servidores públicos, a gente já tem uma conotação negativa. Já há na sociedade uma imagem muito negativa dos servidores públicos. Então, é claro que a transparência é fundamental para se evitar deslizes. E como em todo setor, essas coisas acontecem, né? Identificação do patrimônio público é importante porque dá transparência, como a vereadora Sandy disse. Então, a gente tem que ter cuidado, né? Porque nós dependemos do serviço desses profissionais e nós temos muitos bons servidores no nosso serviço público municipal.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 030-2021, mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereadora.
Favorável.
Favorável. Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei do Legislativo 030-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 432-2021, referente ao projeto de lei municipal 043-2021.
Processo 432-2021, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, Projeto de Lei Municipal número 43-2021, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente abertura de crédito especial e dar outras providências.
Está em segunda discussão o Projeto de Lei Municipal 043-2021. Vereadora Sandy.
Esse projeto de lei, ele trata da destinação da abertura de crédito especial no orçamento, né, de R$ 11.950,00, que vai ser destinado para assistência social, para aquisição de equipamentos permanentes da casa de passagem. Esse valor é oriundo de uma doação feita pela Crivale, certo? Uma doação feita pela Crivale.
Exatamente. Oi?
Foi feito um leilão, na verdade, eu acho que esse valor foi oriundo daí. Então é isso que nós estamos votando.
Continua a discussão, vereador Wellington.
Senhor presidente, conforme na sessão anterior, a gente votou em primeira discussão esse assunto, esse financeiro de 11.950, ele veio através de um leilão da Acrivale, já há algum tempo esse leilão foi realizado, com o destino desse financeiro arrecadado lá de ser destinado à Casa do Menor, Casa de Passagem, né? Eu não consegui ainda saber, apurar de verdade, da onde realmente quem é o doador desse dinheiro. Na verdade, a Acrivale prestou um serviço de fazer o leilão lá e arrecadar esse dinheiro. Esse dinheiro não veio da Acrivale. Até fomos procurados após a sessão anterior e por diretorias, gente da diretoria da Acrivale, sem saber. Ficaram todo mundo perdido, que dinheiro é esse, né? E aí a gente ainda não conseguiu buscar essa informação de quem realmente fez a doação, que deveria ser homenageado, mas a gente acredita que para a próxima sessão vamos trazer o nome dessa pessoa ou dessa entidade que fez a doação e a Acrivale prestou esse serviço do leilão, fazendo esse trabalho de fazer o leilão e arrecadar 11.950 para a Casa de Passagem.
Continua a discussão? Na verdade, na justificativa do projeto está informando, né, que o recurso foi uma doação da Acrivale proveniente de leilão para serem pagos especificadamente na Casa de Passagem, no caso a Casa do Menor. Né? No projeto não está, mas de fato era a casa oriunda da Acrivale. Continua a discussão. Eu não vendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 043-2021, mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei municipal 043-2021. Passo às mãos do primeiro secretário para leitura o processo 373-2021, referente ao projeto de lei do Legislativo 024-2021.
Processo número 373-2021. Interessados, vereador Luciano Oliveto, vereador Léo Boy, vereador Zé Galvão, vereador Eduardo Box, vereador Heraldo Marquito, vereadora Marta Del Piazzi, vereadora Mônica Costa. Assunto, projeto de lei do Legislativo número 24/2021, que dispõe sobre a política de atendimento preferencial a doadores de sangue nos locais que especifique e dá outras providências.
Está em segunda discussão o projeto de lei do Legislativo 024/2021. Vereador Luciano.
Colegas vereadores, essa é a segunda votação. Hoje nós vamos trabalhar novamente dois projetos de leis que partiram de iniciativa popular, iniciativa de pessoas vinculadas ao Banco do Sangue do município de Juara, no intuito de que a gente possa ampliar benefícios e a população juarense, no sentido de que a gente tenha uma campanha permanente de incentivo à doação de sangue. Tá? Principalmente porque nós temos um grupo de doadores que doam sangue frequentemente, entretanto, não são os sangues raros que a gente precisa no município. Então, todo mundo sabe que quando nós precisamos de uma doação de sangue, normalmente tem o tipo sanguíneo específico e a gente precisa manter sempre. Né? Porque às vezes em um mesmo final de semana, três pessoas precisam de um mesmo tipo de sanguíneo e não acontece, como no último final de semana, que não tinha a quantidade, mas graças a Deus conseguiram resolver o problema com essas doações, no sentido de buscar uma pessoa que tem aquele tipo de sanguíneo para fazer a doação. Então é um projeto que, no meu ponto de vista, é importante. Primeiro, que ele não retira direitos, né, vereadora Sandy? A pessoa no município de Juara, ela passa a ter uma prioridade com a carteira de doador de sangue frequente nas filas de todos os locais públicos, espaço público, banco, após as gestantes, os idosos e as pessoas portadoras de necessidades especiais. Então também os doadores de sangue terão esses benefícios. Por isso eu peço o apoio dos colegas vereadores para aprovação do projeto.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Vereador Luciano, eu acredito que a iniciativa do projeto é positiva no sentido em que nós temos que dar cada vez mais publicidade à população na importância da doação de sangue. Então, toda ação que esse poder fazer nesse sentido, para atrair cada vez mais doadores, é positiva. Seria interessante, claro, que as pessoas fossem doar espontaneamente, como um ato de amor. Mas nós estamos aqui também para incentivar essas posturas e, com certeza, os dois projetos que hoje estão aqui em segunda votação são importantes no sentido de incentivar aquelas pessoas que têm uma vontade e, de repente, esses projetos vão dar um empurrãozinho final.
Continua a discussão. Vereador Wellington.
Senhor presidente, colegas vereadores, assim como na primeira votação desse projeto, eu, vereador Wellington Martins, fui não favorável a ele, tendo em vista que realmente a gente precisa incentivar a doação de sangue, concordo plenamente, assim como eu falei na sessão anterior. Porém, eu não vejo um projeto como esse, é onde dá preferência do cidadão que está muito bem de saúde, jovem ainda, para ser doador de sangue, precisa dessas alternativas, e ele ter prioridade em fila de alguma maneira. Eu não vejo que isso vai incentivar o cidadão a doar sangue ou não, tendo em vista que eu não sou doador, como disse anteriormente, e eu não vejo eu com possibilidade de doar sangue porque eu vou furar fila de alguma maneira. Eu não vejo esse projeto como ajuda, realmente visualizo, eu não consigo visualizar realmente esse projeto ajudando a fomentar a população de Juara a doar sangue. Então eu não vi nenhum fato novo do primeiro a votação para o segundo, assim eu me posiciono contrário novamente, mas volto aqui a dizer, sou totalmente a favor da doação de sangue, inclusive volto a dizer, como na sessão anterior, peço à população de Juara que puder doar sangue, que vá ao banco de sangue, vai ao banco de sangue e doa seu sangue que a população de Juara tanto necessita.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Só queria corrigir o vereador Wellington, não é fura fila, é prioridades. Existe um rol de prioridades e o doador estaria ali no final desse rol de prioridades. A expressão fura fila traz uma conotação de uma coisa ilegal, que não seria o caso.
Continua a discussão, vereador Wellington.
Vereadora Marta, eu continuo dizendo e afirmando furar fila. Por quê? Prioridade é para gestante, para pessoa idosa, pessoas cadeirantes, pessoas que têm necessidade de comodidade. Uma pessoa doadora de sangue, como já disse, é uma pessoa saudável, uma pessoa jovem. Então ele realmente está furando fila. Esse é o meu pensamento e meu entendimento e por isso sou contrário.
Continua a discussão, vereadora Sandy.
A lei federal que estabelece as prioridades é a 10.048 do ano 2000, e aqui ela estabelece no artigo 1º que as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com criança de colo e os obesos terão atendimento prioritário. Na verdade, o projeto prevê que o doador de sangue ele seja atendido depois de todas essas prioridades estabelecidas já pela lei. E hoje, nós vivemos em um tempo em que, na verdade, acho que sempre foi assim, né? Tempo é dinheiro. Quanto menos tempo a gente gasta em filas, melhor para nós. Então, com o objetivo de incentivar a doação de sangue, é que esse projeto veio. E a pessoa que for doadora com tomaz de sangue, né, tiver sua carteirinha, ela vai ter prioridade depois das prioridades aqui elencadas nesse rol da lei federal. É isso, eu acredito que o projeto vem muito a calhar nesse momento, principalmente nesse momento de pandemia que as doações diminuíram muito. Então, parabéns, vereador Luciano, pela iniciativa e todos os colegas também que são coautores do projeto. E eu acredito que ele mereça ser aprovado, mesmo porque no Congresso Nacional corre um projeto muito, na verdade, igual a esse, e que provavelmente vai ser aprovado, vai ser lei federal, e os municípios também vão ter que cumpri-lo.
Continua a discussão, vereador Wellington.
Vereadora Sandy, senhor presidente, eu tenho certeza que o projeto vai ser aprovado, tendo em vista na primeira votação, mas para que a população possa entender e ficar bem claro, será prioridade depois dos prioritários. Então é muito interessante essa fixação de entendimento. O cidadão vai doar sangue, ele vai ser prioridade depois dos prioritários. Então é muito válido essa questão desse projeto.
Continua a discussão, vereadora Marta.
A gente nunca pode esquecer a intencionalidade do projeto, né? A grande questão aqui é a intencionalidade, né? A nossa intenção, a do vereador Luciano, que é quem propôs o projeto, é incentivar a doação de sangue, né? Como é o projeto do vereador Léo Boy, que nós vamos votar em seguida, que propõe desconto no IPTU para quem for doador, né? É a intencionalidade do projeto que é o centro da questão.
Continua a discussão, vereador Luciano.
Como eu sei o tanto que as nossas sessões elas são assistidas e ouvidas, tanto rede social, tanto pela Rádio Tucunaré, eu não posso deixar de reiterar isso. Tem algumas informações que eu não gosto de trazer, porque senão a sessão ela fica cansativa, exaustiva, se prolonga. Mas quando a gente vem com um confronto desse no intuito de tirar a credibilidade do projeto, como se não fosse um projeto importante. Eu só propus esse projeto, colegas vereadores, porque ele já tem parecer da Comissão de Justiça a nível federal, já tem parecer a Comissão de Saúde a nível federal, entretanto, no Congresso ele vai demorar pelo menos mais um ano. Qual é o bem que a gente está tentando proteger? A vida. Porque já se esgotaram as possibilidades, inclusive no município de Juara, de criar alternativas para incentivar as pessoas a doarem sangue. Porque na hora que precisa do doador de sangue, não vai ligar para o fura-fila. Não é para o fura-fila que a gente vai ligar. A gente não está discutindo aqui a prioridade. A gente está discutindo que a gente quer preservar e garantir às pessoas que precisam de um atendimento público que elas possam ir ao banco de sangue, fazer a doação do banco de sangue. E se existem alternativas que a gente pode propor, como essa de gerar um benefício para a comunidade, no intuito de que a gente tenha uma campanha permanente de doação de sangue, isso é louvável, isso é importante. Espero que as pessoas se sensibilizem, não pelo fato de ter uma prioridade, embora eu conheça muitas pessoas que adoram prioridade, todo tipo de prioridade de vantagem. E eu sou a pessoa que eu não gosto de prioridade de vantagem, né? Eu acho que a gente tem que colher os frutos do nosso próprio trabalho. Mas o que eu quero dizer para vocês, vereadores, esse projeto ele é importante, porque em primeiro lugar, ele faz com que a gente tenha uma campanha permanente para que esses guerreiros, esses profissionais do Banco de Sangue do município de Juara tenham doações frequentes. E quando a minha mãe, a minha avó, a minha tia, a minha vizinha, alguém precisar de sangue, a gente chegar lá e ter o tipo de sangue no banco de sangue que ela precisa. Esse é o objetivo do projeto. Obrigado. E conto com o apoio dos senhores e senhoras vereadoras para aprovação.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 024-2021, mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Contrário.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei do Legislativo 024-2021, com 8 votos favoráveis e 1 contrário. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 355-2021, referente ao projeto de lei do Legislativo 026-2021.
Processo número 355 de 2021. Interessado, vereador Léo Boy. Assunto, projeto de lei do Legislativo número 26 de 2021, que fica assegurado o desconto no imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, IPTU, ao doador regular de sangue no âmbito do município de Juara e da outras providências.
Está em segunda discussão o projeto de lei do Legislativo 026-2021. Vereadora Marta.
Senhor presidente, olha, temos dois projetos que têm o mesmo objetivo: incentivar a doação de sangue no nosso município. Um torna quem é doador prioridade, após as prioridades estabelecidas em lei federal. O outro propõe desconto no IPTU, 10%. Num primeiro momento, a hora que os dois projetos estiveram nas comissões, eu, vereadora Marta, titubeei em apoiar o projeto que propunha desconto no IPTU, por trazer uma ideia de negociação do sangue. Após longas discussões e auxílio da nossa assessoria jurídica, a vereadora Sandy, chegamos ao entendimento que o objetivo não é esse. E aqui também, vereador Léo, o que vale é a intencionalidade. Nós vamos incentivar pessoas a doarem cada vez mais sangue. E se para isso é necessário a gente propor um desconto no IPTU aos doadores, que bom, né? Porque o município faz várias ações no sentido de incentivar as pessoas a participarem de vários projetos. E por que não o incentivo à doação de sangue? Então, aqui, presidente, eu quero parabenizar pela iniciativa do projeto e pode ter certeza que o meu voto vai ser favorável.
Agradeço, vereadora Marta. Próximo vereador, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, agora sim, ao meu entender, como na primeira discussão na sessão passada, vejo um projeto que realmente venha trazer entendimento à população, porque mexe no bolso. E mexendo no bolso a gente sabe que as coisas ficam mais fáceis. Temos que entender também e passar para a população entender aonde o cidadão que tiver, porventura, 2, 3, 10 imóveis, ele vai escolher um imóvel para ser isento do IPTU, isento não, para ter o desconto dos 10% no IPTU, desde que seja doador de sangue. Então eu vejo esse projeto realmente com com relevância em buscar novos doadores de sangue para que aumente essa população que o banco de sangue tanto necessita, porque realmente está mexendo no bolso do cidadão, e isso eu vejo que a pessoa vai se entender, que vai querer buscar esse desconto e vai doar o sangue. Isso vai incentivar, sim, a doação de sangue. Então, com certeza, eu serei favorável, e o bom entendimento, que terá o desconto em um imóvel. E é bom que fica bem lembrado e bem posicionado essa situação.
Continua a discussão. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer aos vereadores, principalmente das comissões. De fato, Wellington, esse desconto será apenas em um imóvel, que esteja o nome daquela pessoa, o nome do doador de sangue. Ele terá o desconto normal do IPTU, que a Prefeitura, sempre o Poder Executivo, todo ano ele realiza um desconto. E aí, quem for doador de sangue terá, além desse desconto, mais 10%. No início dessa ideia, desse projeto, eu sentei com o prefeito, com a equipe técnica do prefeito ali, inclusive com a Silvia, primeira-dama. E até lá no início desse projeto, minha ideia seria 5%. E a gente acabou definindo para ser 10%. Para dar um incentivo maior, viu, Maísa? Para que as pessoas possam, então, através desse benefício, realmente, como os vereadores falaram aqui, aumentar o nosso doador de sangue. Porque nós tivemos informação, né, Luciano? Que de mais de 35 mil habitantes que nós temos ali de 30 a 35 pessoas regulares só que são doador de sangue. Então, eu acredito e tomara que com esse projeto também, com esses incentivos, com essas intenções que nós estamos oferecendo à população do município de Juara, que aumente, então, esses doadores regulares de sangue para o município de Juara. Claro que doar sangue salva a vida. Isso é super importante e nós sabemos disso. Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir. Você quer discutir? Vereador Luciano.
Opa, presidente, eu estou muito discreto hoje. O senhor não me viu. Presidente, parabenizar você. Nós já fizemos a votação desse projeto. Com certeza ele cria mais um benefício para a população. Mas em primeiro lugar, a gente não pode esquecer qual que é o objetivo. Não é o desconto, não é mexer no bolso, é a gente tentar mobilizar a sociedade juarense da importância da gente manter o banco de sangue do município de Juara abastecido. Porque ele atende Juara, Porto dos Gaúchos, Novo Horizonte do Norte, todos os nossos assentamentos, todo mundo que necessita. Tá? Então parabéns, presidente Léo Boy, por esse projeto. Espero que o prefeito municipal compreenda por esse aspecto. Vai mexer no cofre público, vai mexer no dinheiro, vai, mas quando a gente fala de vida, de cuidar, de salvar alguém, a gente precisa falar desse sentimento de carinho e de amor um pelo outro, e não só de dinheiro, né? Não é só com dinheiro que a gente resolve as coisas. Espero que a gente estimule a doação de sangue com esse projeto.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 026-2021, o mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável, quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei do Legislativo 026-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 391-2021, referente ao projeto de lei do Legislativo 028-2021.
Processo 391 de 2021, interessados, vereadora Marta Dal Piaz, vereadora Sandy, vereador Wellington Martins. Projeto de lei do Legislativo que altera o regulamento de serviço de abastecimento de água no município de Juara, anexo à lei municipal 1060, de 25 de janeiro de 99.
Está em segunda discussão o projeto de lei do Legislativo 028-2021. Vereadora Marta.
Senhor presidente, esse projeto também está em segunda votação. Ele propõe alteração na 1060, estabelecendo que a responsabilidade os débitos com a concessionária Águas de Juara vai ser daquele que tem seu CPF ligado à empresa. Então, a empresa tinha um entendimento anterior que a responsabilidade, se não honrada pelo locatário, ficaria a cargo do proprietário, e a gente, seguindo a lei do inquilinato, uma lei federal, estabelece agora que a responsabilidade é de quem estiver com o CPF ligado à empresa.
Continua a discussão, vereador Wellington.
Senhor presidente, assim como a vereadora Marta se posicionou, esse projeto nada mais é, vamos dizer assim, no linguajar tradicional e popular, é pôr o pingo no zi, tendo em vista que a Águas de Juara vinha trabalhando, ao nosso ver, de maneira inadequada, onde o cidadão locatário aluga uma casa, de repente sai sem pagar o aluguel e ainda fica devendo a água, e a água está amarrada no CPF do dono da casa. Isso a gente entendeu como ilegal, tendo em vista que o usuário é quem? O locatário. Ele pega o contrato, onde pegava o contrato de aluguel e ia na Águas de Juara, simplesmente transferia para o nome dele e a conta ficava amarrada no nome do dono da casa, no dono do imóvel. Isso, no nosso ponto de vista, é irregular. E fizemos esse projeto para que isso se adeque. O cara vai alugar uma casa, ele vai pegar o contrato de aluguel, imediatamente vai à Águas de Juara pedir a religação, transferir para o nome dele e, a partir daí, o CPF dele está amarrado nas contas de água do município.
Continua a discussão, vereadora Sandy.
Como os meus colegas já explicaram o projeto de lei, eu só queria complementar que o proprietário do imóvel, que for atualmente o titular da água, ele vai precisar apresentar um contrato de locação na Águas de Juara para poder fazer a transferência dessa água, né, dessa unidade consumidora para o nome do inquilino. Isso não vai ser automático, porque a Águas de Juara não tem obrigação de saber que trocou a pessoa, né, que trocou o usuário do serviço. Então é obrigação do dono do imóvel ir lá e apresentar esse documento para que eles transfiram a titularidade e que os débitos recaiam sobre o consumidor do serviço e não mais sobre o proprietário do imóvel. É isso, obrigada.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 028-2021, mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei do Legislativo 028-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 433-2021, referente ao projeto de lei municipal 044-2021.
Processo 433-2021, interessada à Prefeitura Municipal de Juara, assunto Projeto de Lei Municipal 44-2021, que regulamenta a faixa de domínio e pista das estradas rurais municipais e da outras providências.
Está em primeira discussão o Projeto de Lei Municipal 044-2021. Vereadora Marta.
Senhor Presidente, esse projeto de lei, inclusive o secretário Fred até comentou da importância dele, é que vai estabelecer faixas de domínio nas nossas estradas vicinais, estradas principais e secundárias, estabelecendo faixas de domínio de 30 metros nas estradas principais e 20 metros nas estradas secundárias. Nós sabemos das dificuldades que o Executivo Municipal, junto à Secretaria de Transportes, enfrenta quando vai fazer recuperação dessas estradas municipais, visto que não tem lei estabelecendo faixas de domínio. No trabalho nas comissões, nós consultamos a lei estadual e a nossa lei municipal está em consonância com a lei estadual.
Continua a discussão, vereador Wellington.
Senhor Presidente, a vereadora Marta citou muito bem, inclusive o secretário Fred há pouco falou na tribuna, onde a gente, como vereador, é muito cobrado para arrumar as estradas e cobrar o secretariado, e a gente vai atrás, às vezes eles vão fazer o serviço e lá se deparando com as cercas dos proprietários em cima da estrada, sendo dificultoso fazer um trabalho bem feito e sem ter condições, às vezes, de fazer um escoamento de água das chuvas, porque não tem espaço para as máquinas trabalhar, né, Zé? A gente anda muito nas estradas e vê isso aí. Também não tinha regulamentação. Esse projeto vem de encontro a isso, buscar adequação necessária de medida para que os proprietários façam adequação das suas cercas e os maquinários possam trabalhar e fazer um serviço bem feito. Tendo em vista que às vezes faz o serviço, não fica bem feito porque não tem espaço e depois fica cobrando. Mas a partir do momento que tiver uma lei, tiver uma regulamentação, a gente vai ficar mais tranquilo e o funcionário da prefeitura, do pátio da prefeitura, terá tranquilidade para trabalhar.
Continua a discussão? Vereadora Marta?
Só para exemplificar, inúmeras vezes a gente ouviu falando que a equipe de transportes estava recuperando uma estrada rural e o proprietário não aceitava fazer corte de água próximo à cerca dele. Tem proprietários que não aceitam que a água escoe dentro da sua propriedade. Tem um artigo da lei que estabelece que isso poderá ser feito. Então, a gente, o Executivo nada mais está do que regulamentando o direito, né, das estradas vicinais, porque não havia legislação municipal a respeito disso.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 044-2021, o mesmo está em primeira votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em primeira votação o projeto de lei municipal 044-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 434-2021, referente ao projeto de lei municipal 045-2021.
Processo número 434-2021, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 45-2021, que ratifica o protocolo de intenções com a finalidade de integrar o município de Juara ao consórcio público intermunicipal de saneamento básico.
Está em primeira discussão o projeto de lei municipal 045-2021. Vereadora Marta Del Piazza.
Senhor presidente, nós sabemos, e o senhor acho que melhor do que qualquer um de nós aqui sabe, que desde o momento em que o município fez a concessão dos nossos serviços de água e esgoto, naquele momento deveria ter sido criada uma agência reguladora, porque todos os serviços concessionários no país, eles têm agências reguladoras, que têm a função de proteger os interesses do consumidor. É assim com a energia, nós temos a ANEEL, telefonia Anatel, serviços rodoviários AGER, e o serviço concessionário de água e esgoto no nosso município não tem até então nenhuma agência reguladora, que vai ter o papel de fiscalização da qualidade do serviço e até mesmo da questão das tarifas. O que nós vamos votar é a ratificação de um protocolo de intenções que é de 2019. Então, a lei permite que o nosso município, Juara, aceite fazer parte desse protocolo de intenções de uma agência reguladora aí que vai englobar aqueles municípios que aceitarem no estado de Mato Grosso. É importante dizer que ao aceitar esse protocolo de intenções, nós também estamos dando o aceite para que cada consumidor tenha na sua conta de água, cobrada pela concessionária Águas de Juara, um percentual de 1,5% para que se possa funcionar essa agência reguladora. É esse o objetivo dessa lei.
Continua a discussão, vereador Luciano.
Nós sabemos que a gente tem uma lei federal que faz um pacto para a gente discutir o saneamento básico. Qual que é um dos problemas que a gente tem tido já em 2021 sobre, por exemplo, o mau cheiro no sistema de esgoto, na estação de tratamento de esgoto. O aumento da água, vai ser o IGPDI, a gente vai recalcular isso. Todos os problemas que a gente tem, tanto com esgoto, saneamento básico, também discutir a questão da gestão de resíduos sólidos, que é um grande desafio para o município de Juara, que envolve legislativo, executivo e especialmente a população, que é quem precisa mudar a sua maneira de se relacionar com o lixo que ela produz, é essa agência reguladora que vai fazer todo esse trabalho. Então, com certeza, ela vai ter uma estrutura jurídica, técnica, que vai nos auxiliar a discutir e tentar resolver esse problema da população, como esse que nós estamos vivendo em 2021, desse aumento aí de 23% na conta de água, e também o aumento que a gente já tem programado para 2022. Então, com essa agência reguladora, além da gente cumprir uma norma, que é federal, que a gente vai estar trabalhando na questão da lei, das diretrizes do saneamento básico no Brasil, nós também teremos uma agência reguladora para nos auxiliar a resolver esse problema de água, esgoto e resíduos sólidos no município de Juara.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 045-2021, mesmo está em primeira votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em primeira votação o projeto de lei municipal 045-2021. Não vendo mais matéria para a ordem do dia, passamos às considerações finais. As considerações finais em atendimento ao artigo 141 da resolução 123 de 2011. Primeiro vereador inscrito nas considerações finais, vereador Wellington Martins.
Sim, senhor. Senhor presidente, mais uma vez boa noite. Boa noite à população que nos assiste, à população aqui presente. Gostaria muito de agradecer aos senhores secretários, senhora secretária que aqui presenciaram essa sessão no dia de hoje. E gostaria de pedir que virasse uma rotina, se possível for, que viesse às sessões da Câmara Municipal, pois aqui tratamos de assunto de vários assuntos durante a sessão e, com certeza, de várias pastas da prefeitura, onde o secretariado, de repente, podia estar presente. Lógico, cada um tem seus afazeres, cansativo do dia a dia, mas dentro da disponibilidade que pudesse estar presente aqui na Câmara, prestigiando a sessão. Gostaria de falar, o secretário Fred foi embora, né? Gostaria de falar com o secretário Fred, ele citou a situação lá da Beira Rio, e a gente está vendo que o prefeito está correndo atrás de um financeiro junto ao governo do estado, através, se eu não estou muito enganado, da deputada Janaína Riva, para que faça um trabalho terceirizado na linha da Beira Rio, na estrada Beira Rio, tão falada, uma estrada que está muito fechada, realmente, correndo muito risco, o mato está tomando conta daquela estrada, e a gente está buscando, o prefeito municipal de Juara, Sr. Carlos Sirena, está buscando, junto ao governo do estado, um financeiro para que possa colocar maquinário terceirizado e que faça um serviço bem feito lá na linha da Beira Rio, que assim a gente possa, o município daí por diante pode estar mais tranquilo para tomar conta daquela estrada, que ela é muito dificultosa realmente. Também foi citado aqui, acho que para o vereador Marquito, a respeito da ponte da Hiroshima. A gente sempre que está indo lá em Cuiabá, no Sinfra, já por duas ou três vezes a gente citou essa ponte, pedindo ao secretário, até ele localizou ela no mapa lá, e pedimos para que ele coloque ela em prioridade também, porque é uma ponte de acesso à Alta Floresta, Tapaiuna, Alta Floresta, que é dois acessos, né, Mônica? Ali na Alto da Tapaiuna você segue à direita pela pista do Cabeça, sai em Alta Floresta, e também seguindo à esquerda, fazendo Hiroshima, você cruza essa ponte, se ela tiver, né, o dia da manhã que a gente quer acreditar que o governo toma providência, e faça aquela ponte, e que também liga Alta Floresta, que aquela região tanto merece. No mais, eu queria agradecer a presença de todos, e parabenizar o secretário Fred mais uma vez pela presença aqui, pelas explicações que foi dada, acredito que foi bastante relevante, tendo em vista que muitos trabalhos têm sido feitos e muitos trabalhos vão ficar para ser feito. Nós vamos passar nosso mandato e aí os trabalhos não vão acabar. Vai passar prefeito, vai sair prefeito, seja quantos mandatos for, problema não vai acabar. A gente tem que buscar eliminando, adequando as pontes de madeira que porventura tiver precária por tubos, e isso está sendo feito, o prefeito tem dado essa atenção necessária que o município merece, tendo em vista a credibilidade que ele tem junto à população e junto ao governo do estado. Então a gente está acreditando que jamais vamos acabar com os problemas do município, 100%. Jamais vamos conseguir agradar todos os moradores do município, mas nossa função é tentar ajudar na melhor maneira possível para que o dia de amanhã essa Juara possa ser uma cidade muito melhor, tendo em vista que ela está em total desenvolvimento nessa altura do campeonato. Por si própria, o agronegócio está puxando e empurrando esse município para frente, e o prefeito, com a seriedade que vem tocando, com a honestidade que vem tratando junto ao secretariado de suas pastas, está em busca de recursos junto ao governo, buscando maquinário, que nós tivemos sempre um grande problema com maquinário, e a gente já conseguiu esse ano, vai ficar com 4 patrolas zero, 2 PC, então a gente tem que pedir para o prefeito que faça um projeto, nós estamos findando o ano, faça um projeto para que essa casa possa aprovar, para comprar pelo menos mais 2 caminhões caçamba e pelo menos mais 1 ou 2 para carregadeira, para resolver o problema de vez daquela secretaria de estrada, que é grande problema que nós temos aqui em Juara e somos muito cobrados. Então eu vou pedir mais uma vez ao prefeito, faça um projeto e manda para que a gente possa aprovar, analisar e aprovar, para que compre mais 2 caminhões caçamba, 1 ou 2 para carregadeira que eu estou necessitando, tendo em vista que o maquinário que veio pelo governo do estado já está ajudando bastante. Obrigado, boa noite a todos e uma ótima semana.
Próximo vereador inscrito, o vereador Eduardo Box.
Boa noite a todos, aos nobres vereadores, todos os aqui presentes e a todos os que assistem pelo Facebook e também aos ouvintes da Rádio Tucunaré. Venho agradecer ao prefeito Carlos Sirena e também ao secretário Salvador e toda a sua equipe pelas novas vagas de estacionamento ali na Avenida José Alves Bezerra, de suma importância, porque é uma necessidade que a nossa cidade está precisando, porque ela vem crescendo cada vez mais, e acredito aí que seja também uma vontade do prefeito da gente estender por toda a avenida e aonde a gente puder estar realizando essas vagas aí de estacionamento para toda a população. Venho informar agora sobre algumas ações do esporte de Juara e parabenizar o secretário e seus professores como esportista e treinador que sou. Acredito ser muito importante informar toda a população nessa retomada que, se Deus quiser, será definitiva em nosso município. A secretaria apoiou a terceira etapa da semifinal do Campeonato Mato Grossense de Motocross. E tenho aqui a parabenizar o nosso piloto prata da casa, Thiago de Larica, pelo título da temporada de 2021, na categoria Novatos Importadas. Meus parabéns, meu amigo, o orgulho da nossa cidade. Será realizado nos dias 12 a 15 de novembro a Taça Mato Grosso de Futsal, sub-17 masculino, que será em Nova Canaã. Nos dias 13 e 14 de novembro, o desafio de vôlei 3x3 misto, que será realizado aqui na quadra de areia da praça. Será realizado também entre os dias 19 e 21 de novembro a Copa Centro-América de Futsal Adulto, masculino, em Lucas do Rio Verde. A quarta Copa do Parecis de Basquete, sub-15 e adulto, dos dias 12 a 15 de novembro. Nos dias 11 de dezembro, a terceira corrida e caminhada do aniversário de nossa cidade. E o primeiro duatlon, que fala de revezamento do Vale dos Arinos, de bike e corrida, que será efetuado no dia 12 de dezembro. No dia 28 de novembro, uma idealização desse vereador e total apoio da Secretaria de Esportes, iremos realizar o primeiro campeonato de bets em Juara, que será na Praça dos Colonizadores. Vamos preparando suas duplas, a sua família, para prestigiar este evento, que além de uma ação esportiva, é o resgate de jogos e brincadeiras da nossa época. Serão poucas vagas e depois passaremos mais detalhes. E também, nessa sexta-feira, parte para a capital, meus dois atletas, que aqui estão no plenário, de boxe masculino, que irão representar a nossa cidade e nosso estado no Campeonato Brasileiro de Boxe Juvenil, que será realizado nos dias 8 a 13 de novembro. É uma enorme satisfação e alegria pelos meus filhos, assim como chamo todos os meus alunos. Depois de 2 anos sem competir, nossa cidade, que é heptacampeã estadual de boxe, voltará a participar dos eventos. E Robert e Bruno, desejo toda a sorte do mundo. Vocês estão preparados, treinados. Que Deus os abençoe, os proteja. É um orgulho para mim e para todos aqui da nossa cidade. Vocês podem ter certeza disso. É o nosso projeto social, sempre tentando fazer o melhor para a nossa cidade. E amanhã, no dia do aniversário do meu primogênito, Eduardinho, e também da Estela, né, presidente? Terá a nossa abertura do início da Copa Juara de Futsal. E início também iniciará com o nosso grande inédito evento da disputa da Prefeitura Municipal com a Câmara dos Vereadores. É um jogo totalmente inédito, histórico para a nossa cidade. Já venho falando aqui para os meus atletas que aqui estão, já vamos nos preparando. O pessoal da Prefeitura que aqui está também, que vai estar jogando, vocês nos aguardem amanhã, que nós vamos vir com força máxima. E todos vocês que não deixem de prestigiar esse evento, será às 18h30 lá no ginásio Simval Rio. O esporte, que é a ferramenta de inserção social mais eficaz, pois o resultado é imediato e as transformações são surpreendentes. Tenham uma boa noite, Deus os abençoe, continue se cuidando. Obrigado.
Vereador, nós vamos com jogadores de peso lá, né? Salvador, observador, você tá aí, vocês podem se preparar, né? Tomara que tenha, cadê o Douradinho? Que tem um juiz lá que não vai deixar ninguém derrubar nós lá, né, Eduardo? Porque senão, né, Zé Galvão? Marquito tá aí. Marquito é profissional no jogo, rapaz. Né, cadê o Hélio? O Hélio também é bom. Vamos ver. Vamos ver o que vai dar lá nesse futebol aí. Próximo vereador inscrito, vereadora Sandy.
Vereador Eduardo, pode reservar minha vaga no campeonato de bets, tá? Que eu vou mostrar meu talento lá pra vocês. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, e em especial a minha amiga, doutora Lindamir Paiva, que é uma profissional, excelente profissional aqui do nosso município, e que também agora está concorrendo como vice-presidente em uma das chapas para a OAB, para a subseção de Juara. Parabéns e sucesso aí nessa importante missão que você está assumindo, Lindamir. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para agradecer ao deputado Ulisses Moraes, que destinou uma emenda de R$ 93 mil para a reforma da Escola Estadual José Pedro Dias, comendador José Pedro Dias. Na verdade, eles já haviam feito a solicitação para essa reforma, né? A própria escola tinha feito essa solicitação, e aí o deputado me ligou e questionou sobre a possibilidade de estar enviando isso para Juara. Eu logo de cara falei, pode mandar para cá que vai ser muito bem-vindo. Então, eu gostaria de agradecê-lo por essa emenda. Eu gostaria também de comunicar a todos que na semana passada, na sexta-feira,
nós estivemos reunidos ali com a Divisão de Meio Ambiente, ali onde é o Cefapro. E essa reunião ela foi muito importante porque nós reunimos alguns diretores de escolas, tanto estaduais como municipais, para nós estabelecermos um calendário de atuação voltado ao meio ambiente para o ano que vem. Então, nós escolhemos datas para serem comemoradas e trabalhadas essas pautas ambientais a cada bimestre. E também uma ação permanente que visa fazer com que as escolas comecem a fazer a coleta seletiva. E aí, no final, a escola que juntar mais materiais recicláveis poderá ganhar algum prêmio. Isso vai ser tudo previsto no edital que vai ser lançado em breve. Nós aprovamos hoje esse projeto da Ares, né? Que é uma agência reguladora para o serviço de saneamento básico do nosso município, e isso está tudo previsto no marco legal do saneamento básico. E amanhã, inclusive, nós vamos tratar do PERS, que é o Plano Estadual de Resíduos Sólidos, que também faz parte desse marco legal do saneamento básico. Infelizmente, nós vamos ter que tomar algumas medidas que, a princípio, vão parecer duras para a população, mas que, no final, vai ter um retorno excelente em saúde, desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda. Então, é isso que a gente está trabalhando. Nós estamos saindo do zero, ou quase isso, né? Para uma cidade que vai ter coleta seletiva, vai ter tratamento de esgoto 100%, se Deus quiser, dentre outras coisas que nós estamos atrasados e que precisamos avançar. Dentre elas, esse projeto aí da agência reguladora. Eu queria também aproveitar a oportunidade para comunicar a toda a população juarense que agora nós temos no município uma cooperativa de trabalho de catadores de materiais recicláveis, que está regularizada. Ela está constituída, eles têm CNPJ, inscrição estadual, agora eles podem vender diretamente para as indústrias, e eles estão ampliando a atuação deles, e esperamos que em breve possam contratar com o executivo para poder prestar um serviço de qualidade para o nosso município e resolver, ajudar na resolução do problema do lixo. Eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam até essa hora, que já são quase 10 horas da noite. Muito obrigada. Obrigada aos meus colegas que estiveram aqui também. Boa noite.
Próximo vereador escrito, vereadora doutora Mônica Costa.
Boa noite a todos. Boa noite aos secretários. Quero também aqui agradecer a presença da nossa colega doutora Linda Mir. Como a doutora Sandy Meson disse, está concorrendo aí esse pleito aí da eleição da OAB. Desejo sorte, viu, doutora? Tamo junto aí. Quero também mandar um abraço para o doutor Gislen, nosso atual presidente, que também está concorrendo aí junto com a Lindamir à presidência da OAB. Bom, hoje eu quero fazer a minha indicação para o Dimutran, lá para o Maurício, para ele ver a viabilidade de estar fazendo a instalação de um redutor de velocidade ali na MT-338, que fica no quilômetro 8, que é em frente ali ao JBS. Essa semana o pessoal me procurou, falou em questão de acidente e pediu essa possibilidade aí para estar colocando esse redutor. Também quero aproveitar a oportunidade aqui, né, de convidar a população. Amanhã o deputado Juarez Costa vai estar presente aqui em Juara, vai estar nos visitando. Nós temos algumas pautas aí, então ele está vindo aí, acredito que com boas notícias. E aproveitando essa visita do Juarez, o pessoal da Associação da Águas Claras, que está se movimentando para ver a possibilidade de um projeto futuro de fazer a pavimentação sentido Juara a Monte Verde. A primeira etapa eles querem iniciar para fazer esse projeto de Juara ao Morro do Índio, salvo me engano. Então, em conversa com os envolvidos, né? Falei dessa visita que o Juarez ia estar tendo aqui no nosso município amanhã, e eles marcaram a reunião. Inclusive, eu quero agradecer o presidente por disponibilizar a nossa casa para estar recebendo o pessoal que organizou essa reunião para estar discutindo esse projeto de pavimentação. E o deputado vai estar presente também, ouvindo aí as nossas dificuldades que temos nas nossas estradas. E Por último também, mais uma vez, agradecer a todos os secretários que vêm me atendendo, acredito que atendendo a todos esses vereadores, em especial o Fred, que veio aqui hoje. Eu estou acompanhando aí há alguns meses o trabalho com o Fred, em visitas nas estradas. Como o vereador Wellington falou, por a gente andar esse trecho aí, a gente vê as dificuldades das pontes e estradas. E eu vejo o bom trabalho que o Fred e sua equipe vêm fazendo. Inclusive, em uma conversa com o prefeito, eu até destaquei uma visita minha na Paranorte, onde um morador assim que é Caxias, ele cobra mesmo, ele fala o que tem que falar, e ele falou assim, Mônica, o trabalho que foi feito no escondido e na estrada lá dos Sete Irmãos, nunca eu vi um trabalho tão bem feito como esse que foi feito agora. Então, eu acredito que o Fred e sua equipe, eles possam continuar aí trabalhando com esse trabalho magnífico que vem fazendo essas estradas, porque eu sei que não é fácil, eu andei alguns trechos com ele, eu sei que tem dificuldade, inclusive na semana passada, a gente estava na linha do Rodolfo Ferro, uma ponte tinha caído, ele estava fazendo uma bucha, né, para aguardar aí a questão da madeira para poder fazer a ponte. Então, Fred, parabéns. A equipe dele, que eu conheci um pouco, parabéns e continue firme, que o trabalho está bom e a vitória é certa. Grande abraço.
Próximo vereador inscrito, vereadora Marta Del Piazza.
Senhor presidente, colegas vereadores, primeiramente eu queria deixar aqui o meu pesar em nome dessa Casa de Leis ao falecimento da dona Maria Lisboa, vereadora, pioneira. Deixo todo o meu sentimento pela perda da mãe do meu amigo Sidão, Donizete e Nivaldo, que vocês se sintam confortados pela certeza de que ela foi uma grande mulher e tem uma história muito bonita para ser contada. Também queria aproveitar e parabenizar o Thiago de Larica, pela brilhante atuação aí, campeão estadual de motocross. É muito orgulho para a nossa cidade ter um menino que leva o nosso nome por onde ele for praticando o esporte dele. E eu também gostaria de falar sobre a obra, né? A obra da nossa avenida aí, que infelizmente chegou a situação do prefeito municipal cancelar o contrato com a empresa Hebron. Eu acredito que todos os vereadores, no seu cotidiano, desde que a obra começou, têm sido procurados para responder questões sobre o andamento da obra. E, muitas vezes, as reclamações nos faziam questionar o prefeito sobre a atuação da empresa. Nós vivemos uns episódios aí midiáticos com vídeos sendo gravados até que o prefeito, né, dentro da legalidade, decidiu cancelar o contrato. Agora, o encaminhamento é para que a segunda colocada assuma a obra. E é o que a população espera. Importante é que a população saiba que tem todo um trâmite legal e o executivo tem que obedecer à lei. Não é possível a gente interferir no andamento da obra depois que ela foi licitada. Agora, se a empresa não corresponde ao cronograma, aí sim ela vai ser notificada, né? Vai ser advertida até que acontece, infelizmente, o cancelamento do contrato. O que a população de Juara espera é que a obra seja retomada o quanto antes e que a gente tenha um final do ano com a avenida, pelo menos essa parte aí que foi começada, que ela seja concluída. Afinal, o que a gente esperava é que a obra tivesse um andamento aí de 2 meses no máximo. E não é o que está acontecendo. Então, vamos esperar aí o encaminhamento e eu acredito que até semana que vem a gente tenha definido qual a empresa, né, a segunda colocada, que vai tocar a obra e finalizar para o bem-estar de toda a população de Juara, porque é muito triste andar pelas avenidas e ver o caos instalado numa obra que nem tem grandes fundações, né? Mas O serviço público exige que se faça licitações e muitas vezes a empresa que ganha a licitação não está tão habilitada assim para executar uma obra de paisagismo como essa obra que é da nossa avenida principal. Muito obrigada e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Luciano Oliveto.
Boa noite, colegas vereadores. Boa noite a todos que irão nos escutar pela Rádio Cunaré. A título de esclarecimento, como vários vereadores, além de eu e do Marquito, que fomos interessados na vinda do secretário Fred aqui na Câmara de Vereadores, cumprindo o regimento interno e a lei orgânica do município para prestar um esclarecimento, nós não convocamos, nós não pedimos através da mesa diretora a presença do secretário para, em virtude de crítica ao trabalho que ele realiza como secretário. Tá? Nós chamamos o secretário aqui hoje para ele prestar esclarecimento sobre alguns serviços que foram realizados e, especialmente, por muitos serviços que não foram realizados. Esse é o objetivo da nossa vinda. Eu vi a colega vereadora elogiando o trabalho do secretário em determinada estrada. Qual que é a demanda que nós temos da população hoje, especialmente as pessoas de assentamentos rurais? O secretário hoje falou várias vezes aqui de estradas muito importantes para os grandes agricultores. Nós estamos falando especialmente do distrito de Águas Claras e de regiões direcionadas à agricultura familiar, que são os assentamentos, que pedem ponte, pedem estradas e que vocês nos acompanham pelas redes sociais. Isso precisa ficar claro, principalmente para a população que vai nos ouvir aí pela Rádio Tucunaré. Tá bom? É isso o que o nosso requerimento pediu. Quero lembrar o prefeito Carlos Sirena sobre o projeto para beneficiar a agricultura familiar no distrito de Águas Claras e Paranorte, para regulamentar a questão, vereador Marquito, uma questão que a gente está trabalhando aí desde agosto e até agora esse projeto não chegou, que é sobre a readequação da tarifa de água de 10 mil metros cúbicos para 15 mil nos distritos para atender a agricultura familiar dos nossos pequenos produtores. Quero agradecer ao secretário Salvador, que está aqui presente hoje, pelo pronto atendimento. Algumas demandas, não porque ele tenha atendido as minhas demandas rápidas, mas pela maneira como ele tem feito alguns serviços no município. Especialmente a ampliação de vagas de vagas de estacionamento. E aproveitando a oportunidade, eu tenho um pedido aqui dos moradores e dos comerciantes da Avenida Brasil Salvador, que é uma avenida larga, mas uma avenida que está se desenvolvendo por comércio, com novas farmácias, lojas de material de construção. É uma tendência ali daquele bairro crescer cada dia mais, principalmente pelos projetos de loteamento que a gente tem na região. E eles precisam urgentemente de vagas de estacionamento, de uma ampliação, e eu sei que você já está pensando nisso e provavelmente vai acontecer muito breve, assim como várias readequações do Dimutran que estão acontecendo aí. Então, parabéns, secretário, é a primeira vez no ano que eu te dou parabéns, né? Mas com certeza um parabéns com louvor, porque o senhor sabe a minha maneira de trabalhar, mas está fazendo um bom trabalho, um importante trabalho e atendendo as demandas que não são minhas, né, deputado? O vereador Marquito. São demandas da população e isso é o mais importante. Quero falar aqui, chamar a atenção, aproveitando que o chefe de gabinete está aqui hoje, me passou uma informação muito importante hoje. Eu fiz um levantamento sobre os gastos do município de Juara com monitoramento, vereador Wellington. Vídeo monitoramento. Aproximadamente aí R$170 mil por ano para monitorar escolas, creches, repartições públicas. E não tem sido gasto, investido nem um real em monitoramento das vias públicas, dos bairros. E, na última semana, eu fui procurado por duas colegas, porque elas fizeram um boletim de ocorrência contra um caso de importunação sexual em Juara. E, através desse caso de importunação sexual, o que, que é isso? Vou exemplificar para quem está nos ouvindo, principalmente. Quando a mulher está na rua, passeando, a adolescente está voltando da escola, para um malandro do lado dela de carro, de moto, de bicicleta, de patinete, começa a mexer, passa a mão na bunda, oferece dinheiro, enfim. E isso é importunação sexual e é um crime previsto em lei. Entretanto, o nosso município não tem os dispositivos de segurança que faz o monitoramento na cidade e a gente não consegue prender essas pessoas ou imputar contra elas um crime contra esse tipo de violência. E eu resolvi então, senhor presidente, o senhor me dá um minuto para eu concluir esse tema, que é muito importante, um minuto apenas. Eu fiz uma postagem sobre o tema, e através desse tema me foram encaminhados alguns boletins de ocorrência, me foram encaminhados vários depoimentos do tanto que isso é corriqueiro e comum no município de Juara. Um dos casos específicos, a polícia já conseguiu identificar quem estava cometendo esse crime. Entretanto, eu também vou acionar a Secretaria de Estado de Segurança Pública, que a gente tenha uma força-tarefa para discutir essa questão da importunação sexual, para a gente ser ativo contra esse tipo de crime no município de Juara, principalmente porque a criança voltando da escola, senhoras indo fazer ginástica na praça, as ciclistas indo fazer seu esporte e não tem tranquilidade, não tem segurança. Algumas mulheres estão fazendo relatos de transtorno, de estar preocupada, com medo de sair por essa questão da importunação. E junto a isso, eu e a vereadora Marta fizemos a indicação ao prefeito Carlos Sirena para que ele também faça os investimentos em vídeo monitoramento para a segurança. Porque a pauta não pode ser só as câmeras para proteger os bancos, para proteger a situação do agronegócio em Juara, mas especialmente para proteger vidas. E no dia 18 do mês de novembro terá uma reunião com a CIOSP, vereador Léo Boy, que é aquele centro integrado de segurança com câmeras que a gente visitou em Cuiabá, para que Juara possa fazer parte disso. Obrigado.
Próximo vereador escrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, população presente, secretários, pessoal que está nos assistindo pelo Facebook, pela Rádio Tucunaré. Senhor presidente, eu gostaria já de oficializar, já que o secretário não pôde responder naquela hora, sobre as máquinas que estão no toco ainda, as retas escavadeiras que eu não sei onde estão, que não sabe se está na oficina, que nós andamos em alguns, não achamos, na garagem só tem uma desmontada lá. E pelo cálculo da gestão passada, nós tínhamos 6 retas escavadeiras. Então, certeza, pode ser que esteja em outra oficina ou esteja trabalhando. Então, quero saber informação sobre elas e algumas patrolas que estão lá ainda para mexer no motor e alguns caçambas que estão lá parados. Eu vou estar anexando nesse ofício as fotos desses maquinários. Também quero já deixar já avisado, o vereador Wellington falou sobre... Luciano, por favor, desce. Sobre a Serra do Teodoro. Deixar bem claro, vereador, que a Serra do Teodoro foi mexida ano passado. Foi quebrada e mexida ano passado. Eu tenho as fotos ali, com data e tudo. E quero deixar, o senhor falou sobre o relatório Hora Máquinas. Se, para mim, vereador, esse que foi enviado aqui para mim, não corresponde pelo que o meu entendimento... Tem foto, não se sabe se é desse ano, do ano passado, se é de área particular, se é do município de Juara, se é do município de Porto ou do município do Pará. Então eu quero encaminhar, eu quero encaminhar para o senhor esse ofício e o senhor me responde o seu entendimento sobre esse relatório de hora máquina para mim. O senhor falou que a gente está pegando pé de hora máquina, nós pega. Eu não sou contra a hora máquina, sou a favor, porque rende o serviço, só que eu quero detalhados. Tem aqui, eu quero que o senhor me explique esse relatório por ofício, o senhor vai receber as fotos, a cópia deles, e o senhor me explica. Também, senhor presidente, quero aqui também já parabenizar o secretário Júnior pela rapidez no projeto de micropavimentação, onde foi protocolado na Sinfra no dia 27/10. Eu já falei com o deputado Nenim, ele vai estar conversando com o governador e com o secretário da Sinfra para estar disponibilizando esse valor de mais de 317 mil metros quadrados e de alguns bairros que estão com problema de asfalto que vão ser recuperados. Se Deus quiser, vai estar saindo isso, esse recurso para estar licitando e recuperando essas estradas. Também, sobre a empresa de ônibus, saiu a empresa Satélite e a empresa que está atuando agora, ela subiu o preço das passagens. Os moradores estão reclamando desse valor. Vamos estar encaminhando o ofício à AGER para que as providências sejam tomadas. Também, senhor presidente, sobre a ponte do rio Tapaiunas. Final de semana eu recebi uma crítica de pessoas que falando que nós não cobramos do prefeito, nós não brigamos com o prefeito, nós não batemos do prefeito, nós não colocamos nas redes sociais criticando o prefeito, porque a gente falou até de minha pessoa que eu tenho cargo na prefeitura. Quero dizer bem claro a você e a toda a população, não tenho nenhum cargo na prefeitura, não tenho nenhum amigo, nem parente que é protegido por PADE, eu não tenho nada, graças a Deus. Eu estou aí, eu, vereador Luciano, fizemos requerimento ao secretário aí de transporte, algumas demandas não estão sendo atendidas, algumas nós não estamos reclamando do trabalho, alguns trabalhos estão sendo bem feitos e a gente, as nossas demandas a gente tem que cobrar. Então, quero deixar bem claro à população que a gente está aqui para fiscalizar, cobrar, a gente não tem rabo preso para o prefeito, não sou do grupo do prefeito,
eleito, sou vereador da população. Quem me elegeu foi 1.430 eleitores. Então, o que vier, o que tiver de errado, eu vou apontar, eu vou cobrar, porque eu não tenho um rabo preso com gestão com ninguém, graças a Deus. Então, o que tiver de errado, eu vou cobrar. Fico feliz, hoje lotou a nossa casa de secretário, fico feliz, vereador Luciano. Tem algumas demandas aí, logo vamos estar chamando algum outro secretário para estar aqui explicando algumas demandas não atendidas também. Só isso, obrigado e boa noite a todos.
Não vendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, encaminhamos as indicações e outras preposições ao Executivo Municipal. Gostaríamos de convidar todos vocês para a nossa próxima sessão, dia 8/11/2021, às 19h30, aqui nesse plenário das deliberações. Mais uma vez, gostaria de agradecer aí a toda a equipe, o staff do Prefeito Municipal. Agradeço especialmente aí ao secretário secretário Fred, né, que atendeu prontamente, claro, além de ser um requerimento aprovado por esse plenário, mas veio tranquilamente aí, sanando todas as dúvidas. É isso aí que demonstra, né, esse parlamento executivo democracia, onde aí tivemos a oportunidade de ter o conhecimento dos trabalhos realizados aí pela Secretaria de Transporte aqui no município de Juara, e os vereadores tiveram aí a oportunidade, então, de sanar todas as suas dúvidas aí junto à Secretaria de Transporte. Mais uma vez, agradeço aos senhores vereadores, a vocês, aos secretários. E não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta sessão. Boa noite a todos e fiquem com Deus.